Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária, terça-feira, 10 de dezembro de 2013. São 16 horas e 23 minutos. Convido a deputada Gaciel Maia para secretariar os trabalhos da mesa, fazendo a leitura dos expedientes sobre a mesa.
Mensagem 434 de 2013. O Poder Executivo comunica a sanção ao PL 1716 de 2013. Mensagem 435 de 2013. O Poder Executivo comunica a sanção ao PL 1738 de 2013. Mensagem 436 de 2013. O Poder Executivo comunica a sanção ao PL 1694 de 2013. Mensagem número 437, de 2013, do Poder Executivo, comunica sanção ao PL 1645, de 2013. Mensagem número 438, de 2013, do Poder Executivo, encaminha projeto de lei que extingue as carreiras de gestão sustentável de resíduos sólidos e da outras providências. Mensagem número 439, de 2013, do Poder Executivo, encaminha projeto de lei que dispõe sobre a carreira...
Deputada Gaciel, só um minutinho, que eu gostaria de pedir à segurança que abrisse a galeria, porque tem vários servidores que vieram para acompanhar a leitura do projeto na casa. Por gentileza, a segurança para abrir as portas da galeria. Depois, deputada Gaciel, vou pedir para que Vossa Excelência repita a vários servidores do SLU que veio acompanhar a leitura.
Está vendo alguma chance de fazer aquele negócio dos terceirizados, dos 10 reais, dos terceirizados?
Olha, eu só estou esperando a procuradoria passar para nós, para você.
Está R$2.000, não me fala.
Vou solicitar ao deputado Gaciel Maia para concluir a leitura dos expedientes sobre a mesa.
Mensagem 434 de 2013 do Poder Executivo comunica a sanção ao PL 1716 de 2013. Mensagem número 435, de 2013, do Poder Executivo, comunica a sanção ao PL 1738, de 2013. Mensagem número 436, de 2013, do Poder Executivo, comunica a sanção ao PL 1694. Mensagem número 437, do Poder Executivo, comunica a sanção ao PL 1645, de 2013. Mensagem número 438, de 2013, do Poder Executivo, encaminha projeto de lei que extinga a carreira de gestão sustentável de resíduos sólidos e da outras providências. Mensagem número 439, de 2013, autoria do Poder Executivo, encaminha projeto de lei que dispõe sobre a carreira regulação de serviços públicos do quadro de pessoal da Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal, ADAS, e da outras providências. Projeto de lei de autoria da deputada Arlete Sampaio dispõe sobre a obrigatoriedade da inclusão de cláusula de proibição de conteúdo discriminatório contra a mulher nos contratos de aquisição de bens e serviços pelo Distrito Federal. Projeto de lei de autoria do deputado Garcel Maia dispõe sobre a inclusão do arraiá dos Caipira do Bosque da cidade de São Sebastião, RA 14, no calendário oficial de eventos do Distrito Federal. Projeto de lei do professor Israel Batista dispõe sobre a instituição do Serviço de Atendimento Veterinário Móvel, SAVEM, para cães e gatos, com intuito de castração, vermifugação, vacinação e primeiros socorros, exame e educação através da conscientização no Distrito Federal. Projeto de lei de autoria do deputado Cláudio Abrantes inclui no calendário oficial do Distrito Federal o Torneio Nacional de Pássaros Silvestres, etapa de Brasília. Projeto de decreto legislativo, Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, homologa os convênios ICMS 12, de 30 de março de 2012, 20 de 5 de abril de 2013 e 22 de abril de 2013. Requerimento do deputado Garcel Maia, requer a realização de audiência pública, que irá debater a Lei Distrital número 5149, de 2013, que dispõe sobre a campanha de combate e prevenção à obesidade infantil, nas escolas da rede pública e particular de ensino do Distrito Federal, no dia 13 de dezembro de 2013, às 15 horas, no plenário da Câmara Legislativa. Requerimento de autoria do professor Israel Batista. Requer a retirada de tramitação do projeto 1713 de 2013. Uma moção da deputada Celina Leão, uma indicação da deputada Arlete Sampaio, uma indicação do doutor Michel e uma indicação do doutor Michel. Ata sucinta da 101ª sessão ordinária em 5 de dezembro de 2013. Solicito a dispensa da leitura e aprovação da referida ata, senhor presidente.
Acolho a questão de ordem. Dispenso a leitura e dou como lido e aprovado a ata da última sessão ordinária. Nessa oportunidade, passa a palavra ao...
Só uma correção à questão de ordem, senhor presidente. É 101ª...
Obrigado.
Ah, pela... apenas houve um erro de digitação.
Passa a palavra o deputado Agaciel Maia para dar continuidade aos trabalhos e a abertura da sessão. Só um minuto que eu tenho que atender aqui.
Ok. Um minutinho, tá? Assumo a presidência e abro o comunicado de líderes. Deputado Elton Luiz, líder do bloco do PMDB, ou seu vice-líder, Robério Negreiros. Deputado Alair Francisco, líder do PT do B. Fazer uso da palavra, senhor deputado. Uma palavra, o nobre deputado Alair Francisco, pela liderança do PT do B.
Boa tarde a todos. Presidente Agaciel, eu estou usando esse comunicado de líderes apenas para dizer que, mais ou menos há 15 dias atrás, nós votamos aqui dois projetos do DETRAN. Um já foi sancionado pelo governador e o outro ainda está lá com o governador.
Como é que é isso?
E a taquederia do DETRAN, os agentes, anda muito aglutinado, anda muito nervosos, porque foi criado um entendimento aqui, deputado presidente, que a gente ia mudar de agente, mudando a categoria. Foi criado um acordo aqui dentro. E esse acordo, nobre deputada Luzia de Paula, teve 21 votos. E agora está circulando pelos corredores do Distrito Federal que esta emenda ela vai ser vetada pelo governador. E a senhora olhar aí para trás, dá uma olhada aí para trás. Tem um povo bonito aí, umas meninas bonitas, uns rapazinhos assim, esses amarelinhos. Eles estão nervosos porque acham que o governador vai vetar essa emenda. Vocês fiquem tranquilos, continue fazendo o trabalho de vocês, porque se vetar a emenda que toca no, na questão dos agentes, nós vamos derrubar a emenda aqui no plenário no início de 2014. Esse é um compromisso do deputado Olair, que vai procurar os 21 deputados que naquela ocasião voltou-se com vocês para que aqui a gente não vote uma coisa e não vote atrás. Mas eu estou também fazendo aqui esse comunicado porque o item 75, o item 76 é um projeto da proposta emenda ali ao Distrito Federal, número 51, de autoria da nobre deputada Luzia de Paula, que é a questão das publicidades do Distrito Federal. E eu gostaria, nobre presidente, pedir ao senhor que colocasse esse item 76 como item de deputados, que é da nobre deputada Luzia de Paula, como o primeiro item de deputado para ser votado. Por quê? Porque muitas pessoas que trabalham, deputada Luzia, com mídias alternativas, as pequenas empresas de mídia, etc., que poderá ser, essa lei poderá alcançá-los, já veio aqui prestigiar a votação desse projeto, não foi só uma, nem duas, nem três vezes. E hoje eles estão ali acampados, pedindo para que a gente vote o item 76. Portanto, deputado presidente Adaciel, eu gostaria que o senhor acatasse a minha questão de ordem e colocasse o item 76 como o primeiro item de pauta do dia de hoje. Deputada Luzia, só tem uma parte?
Eu pedi essa parte na fala de Vossa Excelência para fazer um agradecimento pelo apelo e reforçar o apelo a esse segmento de tanta importância para o Distrito Federal, para o Brasil, e que estão aí realmente de plantão, não só através da sua presença física, mas das suas presenças enquanto mídia, eles estão de plantão já faz algum tempo. Então, mais uma vez, meus agradecimentos por estar aí fazendo esse apelo, que eu reforço também ao nosso nobre presidente.
Não há motivo, deputada Luzia de Paula, sempre a gente tem um privilégio de pedir a inclusão na pauta da urgência de uma matéria de Vossa Excelência, é muito importante, porque a senhora só trabalha aqui a bem do Distrito Federal e a bem das pessoas. Deputada Celina Leão, eu estava aqui fazendo uma apoderação e foi bom a Vossa Excelência chegar, porque lá na nossa comissão nós trabalhamos aquela emenda que é a questão dos agentes do DETRAN. E 21 deputados votaram a favor daquela emenda aqui. Foi construído um acordo aqui, né? E o pessoal está angustiado, estão em ponto de interrogações, sentindo que o governador pode vetar aquela emenda. Eu garanti a eles aqui que, se a emenda for vetada, nós vamos trabalhar para derrubar o veto, porque nós vamos garantir a palavra da nobre amiga Arlete Sampaio. Portanto, deputado, somente isso, que Deus abençoe a todos nós.
Agradeço e parabenizo o deputado Olair Francisco pelo seu pronunciamento e dando continuidade ao pequeno expediente de comunicado de líderes, previsto no artigo 111 do Regimento Interno Nosso, convido a deputada Eliana Pedrosa para fazer uso da palavra.
Questão de ordem, deputado Alair Francisco.
Eu fiz um encaminhamento para Vossa Excelência do item 76 e o senhor não acatou minha questão de ordem ou desacatou? Eu preciso da resposta.
Vossa Excelência pediu para a inclusão.
Eu pedi que o item 76 da nobre deputada Luzia de Paula, como item de parlamentar, fosse o primeiro item de pauta no dia de hoje.
Eu gostaria de comunicar a Vossa Excelência que a pauta de hoje foi definida por um colégio de líderes. Se Vossa Excelência conseguir a maioria das lideranças, essa mesa acata a questão de ordem de Vossa Excelência. Apenas para respeitar o comunicado de líderes.
Vossa Excelência, deputada de Acel, é porque o senhor sabe que eu...
Está acatada a questão de ordem de Vossa Excelência, apenas fazendo essa ressalva de que há necessidade desse entendimento. Porque se um dos líderes... não concordar, deputado Alair Francisco.
Porque no dia de hoje, deputado, o que está se entendido, que foi se entendido, é o seguinte, que as prioridades é começa com os projetos de deputados e depois esses 42 itens, que a gente, 48 itens, que foi dividido em 3 dias, hoje, amanhã e na quinta, após a votação de projetos de deputados que entra nessa pauta que foi discutida nos líderes.
O PL 51, líder do governo, está incluído nessa pauta desses 3 dias? O pelo de autoria da deputada, está incluído? Gostaria que a líder respondesse, só para a orientação dessa mesa.
A pelo 51, da deputada Zé de Paula, está na pauta da ordem do dia de hoje. Então, no momento que nós formos votar os projetos de parlamentares, obviamente que está incluído dela. O que ele está pedindo é que anteceda aos outros projetos. Por exemplo, o item 73 é o meu projeto dos meus sonhos. O Código Sanitário, que eu quero votar também. Tá certo? Então, 73, 74, 75, 76 é o dela. Então, é simplesmente a mudança da ordem do dia. Então, no momento que nós formos votar os projetos de deputados, está incluído da deputada Celina Leão. Da deputada Luzia de Paula, desculpe.
Está esclarecido, deputado Alair Francisco, que até para a orientação regimental de Vossa Excelência e para a presença dos meninos e das meninas que estão interessadas nesse projeto que estão ali, estou vendo ali o Fabinho, nós não poderemos colocar em votação, essa votação exige coro qualificado, então são 16 deputados. Então, nós vamos esperar que o coro esteja elevado, dada a sequência da ordem. Então, o projeto já está incluído na ordem do dia. Apenas vamos acompanhar as votações e, com certeza, esse projeto também será votado quando a maioria dos deputados estarão em plenário. Está esclarecido, Vossa Excelência? Professor Israel, pela liderança do PV.
Boa tarde, senhoras e senhores, senhor presidente, meus colegas deputados. Hoje eu venho a essa tribuna para falar de um assunto muito bom para a nossa cidade. Brasília, amanhã, estará em festa. Festa porque depois de 16 anos, nós vamos reabrir o planetário. Nossa cerimônia às 10h30 da manhã. O planetário de Brasília foi inaugurado em 1974, e logo recebia cerca de 1 milhão de visitantes por ano. E estava fechado esse tempo todo. E agora vai ser reaberto. Essa conquista da nossa cidade já era muito aguardada. As pessoas viveram bons momentos no planetário. Quando eu contei para um professor de física, amigo meu, que o planetário ia reabrir, um colega de trabalho, ele ficou muito emocionado e disse que tinha decidido ser professor de física e ser cientista num passeio escolar no planetário. Então, eu fiquei muito feliz com essa notícia. Os planetários no mundo todo desempenham um papel muito importante na formação científica e cultural das pessoas, além de serem lugares onde encontramos significados práticos para o nosso universo. A importância dos planetários pode ser percebida pelos dados divulgados pela Sociedade Internacional de Planetários, de que anualmente mais de 80 milhões de pessoas visitam monumentos desse tipo em todo o mundo. O Os planetários criam ambientes que nenhum tipo de experiência na sala de aula, nem nos livros, nem na televisão ou no monitor de um computador são capazes de criar. Eles podem reproduzir o céu de qualquer lugar da Terra, em qualquer dia do ano e em qualquer instante, seja presente, passado ou futuro, criando uma visão espacial muito próxima da realidade. Em poucos minutos é possível reproduzir com precisão os movimentos e os ciclos do universo, até mesmo os mais longos, que demoram milhares de anos para acontecer. Os planetários podem incentivar crianças e adolescentes a se interessarem por pesquisas científicas e tecnológicas. Esse monumento de Brasília vai ser capaz de sintetizar entretenimento, ciência e cultura para todo mundo, para as crianças, jovens e adultos. Com a reforma da cúpula, a sala de projeção passa a comportar 82 pessoas. O Space Master, equipamento antigo de projeção, passou por uma reforma completa. Foi adquirido também o Power Dome 8. Ele é um dos mais modernos equipamentos de projeção do planeta. Atualmente, só existem dois modelos no mundo todo, os dois na Alemanha. Brasília será a primeira cidade do Brasil a ter acesso a essa tecnologia, capaz de projeções multidisciplinares imersivas com efeitos tridimensionais. Será possível transmitir filmes para diferentes públicos, indo de histórias infantis até peças científicas. Além da cúpula de projeção, o edifício do planetário possui novos espaços multidisciplinares para aulas e eventos. Esses espaços serão abertos para exposições, oficinas e palestras. A intenção é fazer do espaço, que comporta 600 pessoas, um centro para estudos científicos, cultura e evento. Inicialmente, teremos sessões das terças-feiras até os domingos. Nos dias da semana, nós teremos duas sessões de manhã, duas sessões à tarde e uma sessão à noite. Nos finais de semana, são três apresentações por dia. As instituições de ensino poderão levar alunos agendando os horários e o público em geral vai poder ir à vontade ao planetário, basta levar 1 quilo de alimento não perecível por pessoa, por cada sessão. Essa é uma vitória. É um absurdo que Brasília tenha passado 16 anos sem o planetário. A capital da sexta economia do planeta merece um planetário e merece muitos outros equipamentos. Brasília precisava ter esse resgate, as pessoas merecem isso nessa cidade que decidiu ser uma cidade exemplo para o restante do país. Então, estou muito orgulhoso pelo lançamento do planetário amanhã às 10h30, e a partir de então nós vamos poder usar esse equipamento tão importante para a nossa cidade. Presidente, muito obrigado. Não, eu já concluí, eu ia falar sobre outro assunto, mas eu falo em outro comunicado. Obrigado, gente.
Questão de ordem da deputada Celina Leão.
Senhor presidente, nós temos uma moção para ser entregue amanhã e eu gostaria de colocá-la na ordem para votação hoje. Já está lida e protocolada aqui, número 571 de 2013.
Acata a questão de ordem, Vossa Excelência, e solicita à Secretaria da Mesa que adote as providências cabíveis. Dando continuidade ao pequeno expediente comunicado de líderes, passo a palavra à deputada Liliane Roriz. Não estando presente, eu passo a palavra à nobre deputada Celina Leão pela liderança do PDT.
Eu gostaria de saudar aqui a galeria, os agentes aqui do DETRAN, toda a comunidade, a sociedade que está aqui nessa tarde. Mas eu acho que o governo, quando ele faz um compromisso numa casa com 24 parlamentares, ele tem que honrar, ele tem que cumprir. Porque, querendo ou não, nós, gostando ou não, nós somos a representação do povo. E eu quero relembrar aqui que o dia da votação do projeto do DETRAN, nós criamos um acordo nesse plenário, onde os agentes também foram contemplados nesse acordo, com um cargo, uma nomenclatura diferenciada, que havia um pleito muito antigo de auditoria. E é importante, presidente, nessa tarde, a gente estabelecer a verdade e trazer, fazer um pedido ao governo de uma reflexão do dia a dia desses trabalhadores que estão aqui hoje. O governo fez um compromisso e, inclusive, usou a sua líder de governo para trazer esse compromisso aqui no plenário. Eu acredito que o governo, no momento que sanciona uma parte da carreira do DETRAN e esquece, ou que deixa para um segundo momento, que são a emenda dos agentes, ele descumpre um acordo. E é muito importante a gente entender que hoje, essa categoria vive uma instabilidade. Como criar um ambiente de trabalho produtivo com uma disputa ou com uma falta de cumprimento de acordo? Porque se não tivesse sido acordado no plenário, se a gente não tivesse criado um entendimento, mas eu acho que é o momento do governo fazer uma reflexão e rapidamente sancionar o projeto de vocês. Eu tive uma conversa com o secretário parlamentar, com o Willemann, que colocou para nós a possibilidade dessa sanção até sexta-feira. Então, hoje, antes de eu descer, eu conversei com o Willemann. Eu só não entendo essa falta, às vezes, de equipe, falta de gestão, falta de visão do próprio governo. Porque se vai sancionar, por que não faz uma coisa em conjunto para não trazer uma estabilidade dessa no nosso dia a dia? Porque, se a intenção é sancionar, ela teria que ser feita em conjunto, porque o DETRAN não existe DETRAN A, B ou C. Existe um DETRAN só, que é um órgão único, que é o órgão responsável pela fiscalização. Nós estamos recebendo uma copa aqui, que essa categoria, essa carreira, é muito importante de ter uma especialização, de estar motivada, de estar à frente aí. Porque quem que vai cuidar do nosso trânsito, que já é difícil, imagina no momento de Copa? Então, a gente faz um pedido aqui, um apelo, para que, não na sexta-feira, eu faça um apelo para que na quinta-feira, eu faça um apelo aqui à líder do governo, ao secretário Willemann, para que na quinta-feira seja sancionado. Porque quem pode sancionar na sexta, pode sancionar na quinta, antes dessa Casa Legislativa fechar as portas aqui do plenário. Para que vocês possam voltar aqui na quinta-feira, mesmo com o projeto sancionado, para estar aqui presentes, porque eu acho que é isso o poder legislativo, né? É representar a vontade da população e cumprir os acordos que foram feitos aqui dentro. Então, deputada Arlete, eu faço um apelo para que a sanção, ao invés de sair na sexta-feira, saia na quinta, para que essa casa possa acompanhar e agradecer, né, o tratamento que deveria ser isonômico, inclusive na sua sanção. E aqui eu queria parabenizar e cumprimentar os blogueiros, que a gente encontrou com eles ali na porta, que inclusive foram barrados. Eu acho que é uma falta até de respeito com os jornalistas que estão aqui credenciados, mas parece que foi resolvido o problema de vocês, né? Estão aqui dentro já. Então, fica aí o nosso recado, né? O nosso pedido, o nosso apelo para o governo. Vou terminar, presidente. Para que essa sanção seja feita na quinta-feira, antes do recesso do processo legislativo. Que é bom lembrar que a Câmara, ela tem um recesso do processo legislativo. Nós vamos continuar trabalhando. Muito obrigada.
Antes de devolver a presidência ao nobre deputado Asni de Rores, eu gostaria de fazer um elogio a atuação de uma servidora aqui da casa, da Vanderli, que era secretária adjunta de planejamento, principalmente pelo o nível de conhecimento técnico, né, a qualificação profissional daquela servidora que prestou relevante serviço à Secretaria de Planejamento, por ser, junto com o meu presidente, o Wasney de Roura, economista, tá certo? Especialistas em área de orçamento, eu queria fazer esse registro elogioso à atuação da servidora, que é uma, para a honra nossa, servidora dessa casa, que é consultora dessa casa, Vanderli. E quero também desejar ao Juan, que está assumindo essa posição, que é um servidor extremamente técnico também, pude comprovar isso durante meu exercício à frente da presidência da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, sei que ele fará um bom trabalho à frente da Secretaria de Junta de Planejamento do Distrito Federal. Então, por uma questão de justiça, eu gostaria de fazer esse registro. Devolvo a presidência ao nobre deputado Wasney de Roura.
Convido para fazer uso da palavra a deputada Arlete Sampaio pela liderança do governo, por 5 minutos.
Boa tarde a todos, a todas. Presidente Wasney, trabalhadores que estão aqui hoje. Eu queria, antes de qualquer coisa, situar todos os parlamentares e todos os presentes da reunião que fizemos há pouco no Colégio de Líderes, para que todos entendam a sistemática de votação nessa casa nos próximos de hoje até quinta-feira. Hoje nós temos na agenda, na ordem do dia da casa, 30 projetos de autoria de parlamentares que poderão ser votados, entre projetos de lei, PDLs, requerimentos, moções. E também temos acordo de votar, no dia de hoje, 8 projetos do Executivo. Ao todo, nós chegaremos até quinta-feira com mais ou menos 40 e poucos projetos do Executivo sendo votados, 8 serão votados hoje, se nós tivermos quórum. Então, que fique claro que tem moções, tem requerimentos, tem projetos de lei, né, tem emendas à lei orgânica de parlamentares que estão na ordem do dia desde hoje. E peço depois ao presidente que informe aos parlamentares o mecanismo de que venham ainda propor projetos de sua autoria para estarem na pauta até quinta-feira. Eu digo isso porque a gente está aqui no antepenúltimo dia de encerramento do ano legislativo, com ainda a falta de quórum de parlamentares para procedermos à votação que nós acabamos de acertar lá em cima. Então é importante que os colegas desçam dos seus gabinetes para podermos fazer aqui a votação. E também quero me referir à fala da deputada Celina, deputada, com relação à emenda que foi feita aqui ao projeto dos trabalhadores do DETRAN. É óbvio que cada um de nós gostaria imensamente de governar o Distrito Federal, eu inclusive, né? Gostaria muito de ter sido eleita em 2006, não fui. Mas existe um governo. Dentro desse plenário, nós fizemos um acordo. Esse acordo ele foi discutido de maneira diferenciada dentro do governo. Tem pessoas que estão de acordo, tem pessoas que não estão de acordo. Não houve ainda acúmulo suficiente para que o governador definisse a sua opinião. Então, não adianta a gente sofrer por antecipação. Não houve veto, nem houve sanção. Então, vamos aguardar que esses fatos ocorram para nós tomarmos a medida que seja necessária da nossa parte. Então, vamos esperar para ver o que vai acontecer. Não é se vai ser quinta, vai ser sexta, depende do acúmulo que tiver o governo para processar essa questão. Então, eu apenas digo que o meu esforço aqui como líder do governo foi de tentar contribuir para que o acordo fosse feito e que nós pudéssemos votar. Às vezes você assume um acordo e depois não tem consenso dentro do próprio governo. Eu continuarei insistindo para que tenha consenso.
Uma parte
porque foi a posição que aqui eu defendi em acordo com os parlamentares. Deputada Celina Leão, rapidamente, porque o deputado Varrinho está cobrando meu tempo já.
Rapidamente, deputada Arlete. Primeiro, Vossa Excelência sabe que, independente da questão ideológica, o respeito que tem por Vossa Excelência. E acho que, como líder do governo, ou o governo respeita Vossa Excelência e cumpre o acordo que Vossa Excelência fez aqui, ou nós, os parlamentares, fazeremos o governo respeitar a senhora. É essa a minha fala, deputada.
Não, olha, sinceramente, nós não precisamos disso que a senhora acabou de falar. Até porque nós não sabemos qual vai ser a posição do governador. É ele que vai decidir ao fim e ao cabo. Então, vamos aguardar para poder a gente ver se ele respeitou ou não, tá certo? Vamos esperar. Eu tenho um ditado que eu aprendi na vida, que é o seguinte: a cada dia, sua agonia. Não vou antecipar minhas agonias, senão eu morro do coração, né? Então, vamos, aos poucos, acompanhar e ver o que vai acontecer. Então, eu sou dessa filosofia, portanto, eu não vou aqui precipitar nenhum juízo de valor em relação ao que vai acontecer. Vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Tá? Então, era isso que eu queria dizer a vocês. Muito obrigada.
Convido para fazer uso da palavra. Muito obrigado, deputada Arlete São Paulo. Deputada Luzia de Paula. Deputada Luzia de Paula, abre mão. Convido o deputado Cristiano Araújo. Deputado Cristiano Araújo, não se encontra. Convido para fazer uso da palavra deputado Chico Vigilante, pela liderança do bloco PT-PRB.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, aqui dessa humilde tribuna da Câmara Legislativa do Distrito Federal, eu quero falar de uma pessoa, um dos maiores seres humanos da nossa história, uma figura extraordinária, um homem que soube lutar pelos seus ideais, que mesmo ficando encarcerado durante 27 anos, não guardou ódio e saiu de punho erguido, de cabeça erguida, para lutar pela igualdade do seu povo. Deputado Arlete, eu falo de Nelson Mandela, que merece uma homenagem de todos nós, merece a homenagem do mundo. É por isso que hoje, 100 chefes de Estado estiveram lá no estádio monumental de Soweto, com 90 mil pessoas, para homenagear Nelson Mandela. Foi emocionante ver o posicionamento de cada um e de cada uma dos que estiveram lá. Foi muito importante o pronunciamento da nossa querida presidenta Dilma Rousseff, deputado Chico Leite, levando a posição dos brasileiros, demonstrar a importância que Nelson Mandela, deputada Luzia de Paula, tem para a humanidade. Portanto, ele que faz parte da maioria daquele povo negro, que enfrentou uma minoria racista que oprimia aquele povo, que teve a coragem de fazer o enfrentamento que eles fizeram, que fica 27 anos preso, e até na cadeia ele conquistou até os carcereiros que o vigiavam. Portanto, deputado Wasni, eu quero, dessa humilde tribuna da Câmara Legislativa do Distrito Federal, mas eu falo do Poder Legislativo da capital da sexta economia do mundo, levar aqui as minhas homenagens a Nelson Mandela e ao povo da África do Sul. As nossas condolências por essa passagem, que eu diria, deputado Israel Batista, a partir de domingo, nós, humanidade, ficamos menor, com a falta física de Nelson Mandela em nosso meio. Mas eu não tenho dúvida de que ele, ao exemplo de Cristo, e de outros seres que modificaram a humanidade, ele vai perdurar por muitos e muitos séculos. Porque a semente que ele plantou, ela vai florescer a cada dia. Portanto, eu quero mais uma vez dizer da minha homenagem a essa figura tão importante, tão fundamental para a sociedade, para o mundo, para a paz no mundo, que foi Nelson Mandela. Dito isso, presidente Wasni, eu quero fazer um pequeno registro aqui de um ato muito importante que eu participei hoje juntamente com o governador Agnella, convite do governador, que foi ali em Arniqueiras, a entrega da quarta carreta da família, da saúde da mulher. Eu que vi o lançamento da primeira carreta lá no pôr do sol, hoje, a quarta carreta, e já registramos no dia de hoje um ato a ser comemorado, que são 100 mil exames executados por esse modelo diferente de fazer saúde da mulher. Eu vi o depoimento, presidente Wasni, de uma senhora que estava lá e que dizia: estou aqui para fazer os exames, porque a minha mãe foi salva por esse novo modelo. Logo no início, ela foi detectada um câncer, está sendo tratada na rede pública há tempo, e ela falou, tendo em vista que a minha mãe foi constatada com o câncer, eu estou aqui na carreta para fazer os exames também e preservar a minha saúde. Portanto, está de parabéns o governador Agnello, secretário Rafael, enfim, e Brasília, por esse modelo que está sendo exemplo para o país inteiro, a carreta da mulher. Acho que seria muito importante que cada pessoa dessa cidade pudesse adentrar a carreta para ver a modernidade, para ver os aparelhos, para ver a medicina...
5 minutos.
Para ver a medicina de ponta que é praticada ali dentro. Portanto, é muito importante, é fundamental, e está de parabéns o governo do Distrito Federal por essa iniciativa. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, deputado Chico Vigilante. Convido para fazer uso da palavra pela liderança do PTC, o último inscrito, deputada Gaciel Maia.
Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, estou completando agora em janeiro 3 anos de mandato e decepcionei algumas pessoas, deputado Chico Vigilante, que achavam que eu seria deputado distrital para defender o poder econômico. E não apresentei nenhum projeto que defendesse esse poder econômico. Pelo contrário, estou sempre do lado dos mais fracos. E um tema que eu trago hoje é sobre as escolas particulares, que estão desrespeitando as leis na hora de pedir alguns materiais escolares. Há unidades que chegam a cobrar, inclusive, cheque-caução para cobrir os gastos extras. Existem duas legislações diferentes que proíbem as escolas particulares de cobrarem pelo material coletivo a ser usado no decorrer do ano letivo. A Lei Distrital 4.311, de 2009, e a Lei Federal 12.866, de 2013. Mesmo com a clareza dos textos, algumas instituições de Brasília insistem em fazer exigências irregulares. Resmas de papel, grande quantidade de balões, papel higiênico, itens de decoração, fazem parte do cardápio legal. Nada disso pode ser solicitado às famílias sem especificações claras de como e onde os materiais serão utilizados. A orientação da Associação de Pais e Alunos das Instituições de Ensino do DF, ASPA, e a Ordem dos Advogados de Brasília, OAB, é para que os pedidos sejam negados. Mas nós sabemos que há uma grande... A maioria das pessoas que têm filhos em escola particular não tiveram aumentos salariais. E sempre no início do ano se vê impotentes, porque são condições colocadas, deputado Chico Vigilante, pelas escolas, e há um constrangimento muito grande de o filho de determinadas pessoas chegar questionando quando alguns levam os materiais e eles não levam, se sentem discriminados. Portanto, eu acho que existem órgãos de fiscalização, vários, tá certo, que deveriam adotar essas providências para que pais de famílias que não tiveram reajustes salariais ou que até mesmo tiveram seu salário reduzido, não, que seus filhos não passem esse constrangimento de não terem o poder aquisitivo de levar determinadas exigências ilegais que as escolas particulares de Brasília estão fazendo.
Outro assunto que eu gostaria de tratar aqui, que é uma iniciativa da Caixa Econômica, que eu quero parabenizar, que é que agora o trabalhador, qualquer um da gente, pode ver o que tem no extrato de FGTS nos últimos 25 anos. Antigamente você tinha que ir na agência, tinha que assinar requerimento, era aquela burocracia toda. Então a Caixa Econômica lançou uma nova opção para gerar e visualizar os extratos do Fundo de Garantia. A nova ferramenta permite consultar pela internet o extrato dos lançamentos dos últimos 25 anos do Fundo de Garantia. Antes, o trabalhador poderia obter apenas os últimos 6 registros. E assim mesmo, diante de uma burocracia tremenda. O sistema extrato completo já está disponível na internet e também poderá ser consultado nos terminais de autoatendimento. Para ter acesso às informações, é preciso apenas cadastrar uma senha, informar o número do PIS ou do PASEP e aceitar os termos de cadastramento. Então, muitos de nós, às vezes, tivemos um fundo de garantia perdido por aí, agora pode ir lá pela internet e ver se tem algum resíduo. Às vezes, se o cara tem um dinheirinho para receber, nem se lembra. Né? Que às vezes, você tem um emprego, saca o dinheiro do FGTS, mas tem algumas correções que fica como resíduo. Então, eu quero parabenizar a iniciativa da Caixa Econômica, tá certo? De disponibilizar essa ferramenta, onde todos nós podemos consultar ou termos alguma surpresa agradável de ter um resto, um saldo de fundo de garantia aí depositado na Caixa Econômica. Eu mesmo vou fazer isso. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, deputada Gaciel Maia. Indago os senhores parlamentares, tendo encerrado o comunicado de líderes, se há algum comunicado de parlamentar, convido para fazer uso da palavra deputado doutor Michel. Questão de ordem, deputado Chico Leite.
Presidente, após o doutor, se Vossa Excelência permitir, não gastaria os 5 minutos, mas após o deputado doutor Michel pronunciar...
Pois não, deputado Chico Leite, pois não. Vossa Excelência está inscrita e nós observaremos. Deputado doutor Michel, por 5 minutos, por gentileza.
Senhor presidente, meus pares, a galeria, uma boa tarde. Senhor presidente, eu vim aqui de novo para pedir. Eu sou pior do que filho de cego, peço mesmo. E na política, não se pode perder o time. E aí eu queria pedir para a minha líder que levasse ao governador. Nós fizemos uma votação aqui, onde a Caixa Econômica, junto com o Distrito Federal, iria dispor de uma certa quantia para poder fazer a infraestrutura nesse rincão de meu Deus, que seria Pôr do Sol, Sol Nascente, Vicente Pires e o Buritizinho. Mas não adianta. Até hoje... nada chegou, as coisas ficam emperradas em projetos e projetos e projetos, e as eleições estão chegando. Como é que eu vou dizer para o meu povo lá do Buritizinho, que está pisando na lama, que está tendo água enxurrada entrando nas suas casas, que está em projetos? Eu sei que se faz necessário. Mas quando quer, minha líder, fazer as coisas, quando realmente tem interesse em fazer, não o governador, não é isso, ele tem interesse. As pessoas fazem com que as coisas andem. Acredito eu que não adianta nós chegarmos e ir fazermos a infraestrutura em maio, junho ou julho, porque não vai colar, o povo vai falar, está fazendo porque quer voto, porque quer eleição, está aí. E não é assim que a coisa funciona. Acredito eu que nós temos que dar uma satisfação para esse povo, lá do Buritizinho, do Sol Nascente, do Pôr do Sol, da Vicente Pires. Fizemos a votação aqui, todos hoje têm conhecimento que a verba veio lá da área federal, da Caixa Econômica, mas o Buritizinho lá no Sobradinho continua do mesmo jeito. E o pior de tudo é que vê-se colocando asfalto em outras localidades e o povo não entende que tem uma lei federal que cobra primeiro as águas pluviais para os assentamentos do governo. E nós ficamos em dificuldade. Porque, senhora, veja, o plano piloto todinho está sendo asfaltado, asfalto novo. As localidades todas estão tendo asfalto novo, mas os coitados do Buritizinho não estão tendo esse asfalto. E aí a gente fica em dificuldade. Quando chegar em julho do ano que vem, para voltarmos lá para pedirmos voto, nós vamos ser achincalhados, vamos ser xingados. Por quê? Porque perdeu o time. Se vai fazer, achincalhado, não é achincalhado não, é achincalhado. É porque meu português é meio ruim, vai passando muito tempo, a gente vai ficando meio assim. Mas o importante é que o povo quer o asfalto e água pluvial. O que não dá é a gente não ter depois como pedir. E eu vou dizer uma coisa para a senhora, olhando nos olhos da senhora, porque diz que a boca não fala, balbucia. O coração não fala, sente.
mas os olhos dizem mais do que a boca e o coração. Pense porque é profundo. Perdeu o time na política, perdeu a política. Não adianta, minha grande líder, chegar lá e dizer, agora eu estou colocando asfalto, porque o povo não vai querer. E digo mais, e aí eu digo para os quatro cantos, o governador tem feito muita coisa, mas fora do time. E quando se perde o time, se perdeu até o que fez, porque as pessoas não querem. Então eu queria conclamar a senhora, Chico Vigilante, que agora esqueceu o telefone, que tem um telefone vermelho que ajuda. A gente não esquece você não, Chico. Eu sempre falo em você lá, quando eu vou no BRB, Chico que ajudou a colocar. Eu queria pedir para vocês, pessoal, vamos fazer o Buritizinho. Lá tem gente que está precisando. Precisamos asfaltar o Buritizinho. Ah, mas é pouquinha gente. Eleição se ganha cacarejando. É de voto em voto. É pedindo. Sol nascente, tem muita gente, tem muita gente. Precisa? Precisa. Buritizinho também precisa. Não há como mais suportar aquela situação. O pessoal já está querendo ir para a rua, fechar as ruas, porque agora aprenderam também, sabe que dá resultado. Quando fecha a rua... E depois que fechou a rua, adianta? Aí a Liliane já está ali de olho, pensando, ah, vou para cima, sou da oposição, colocou, fez, a gente vai lá para falar. E tá vendo? Precisou da oposição vir aqui junto com vocês para fechar, para conseguir. É o time. É o time que não se pode perder. E nós estamos perdendo. Falta ainda um minuto, Pedro. E nós estamos perdendo, senhor presidente. Não vamos perder esses times, não. Tem condições, vamos fazer, vamos cobrar, vamos mandar fazer. Chega lá onde está fazendo o projeto, eu quero o projeto. Gente, se quiser o projeto, faz em 2, 3 dias. Faz, faz. Aí fica, não, projeto disso, projeto daquilo. O povo está lá morando. Para que que precisa de projeto do IBRAM se o pior já aconteceu, que é o povo morado assentado? Vai tirar? Não vai. Não vai tirar aquele povo, foi o próprio governo que assentou. Gente, fui lá outro dia cobrar, falta o parecer do... Ah, que parecer, pelo amor de Deus, presidente. Vamos fazer o trem. Vamos fazer a... Não deu nem tempo de... Só mais um segundo só. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Dr. Michel. Convido a deputada Liliane Roriz. Deputada Liliane, pela ordem, deputado Chico Leite. Até como Vossa Excelência entende que as senhoritas têm prerrogativa.
Senhor presidente, eu vou ser muito breve, porque nós fizemos um acordo lá na reunião de líderes para a gente começar a votar alguns projetos hoje, amanhã e quinta-feira, para não acumular. Né? Não é objetivo do senhor acumular esses projetos de forma alguma, varar à noite, isso não é o correto, né? O certo de se fazer. Né? Tendo em vista que nós tivemos quase não sei quantos meses aí para aprovar os projetos. Então, eu entendo que a gente tem que ser breve nas palavras. Veja só. Eu encerrei as minhas visitas, quero aqui comunicar aos meus colegas da minha comissão itinerante pelos hospitais e confesso a todos que o que eu vi foram situações muito tristes, alguns lugares, situações de horror e me parecia assim, até situações assim, de uma guerra, onde muitas pessoas esperando por cirurgias, muitas pessoas esperando para ser atendidas, nos corredores dos hospitais. Então, nós percebemos que temos que fazer muitas coisas ainda para melhorar a saúde pública da nossa cidade. Então, eu quero dizer aqui aos meus colegas que nós identificamos alguns medicamentos que estão faltando hoje nos hospitais, nos postos de saúde. Identificamos também que tem muitas cirurgias, deputada Luzia, pendentes no posto da QNO, tem mais de 200 cirurgias de pessoas nas filas, 200 cirurgias, no outro posto, mais de 700 exames para serem feitos, ecografia pélvica, mamária, abdominal, no total se soma quase 1.200 exames. Então, nós entendemos que é uma prioridade a saúde do ser humano no Distrito Federal. Porque o que se a gente vê, o hospital precisa ser reformado, o hospital precisa de uma reforma urgente, precisa se pensar em colocar horas extras novamente para os médicos, porque nós já temos tão poucos médicos, por que não ampliar essas horas extras, sendo as horas extras sendo ampliadas, abaixa, diminui o número das filas dos hospitais, porque são cirurgias, normalmente, a maioria delas ortopédicas, onde que nós temos hoje cirurgias de emergência, nós temos muitos acidentes de moto nos hospitais, muitas pessoas que, né, têm aí precisando dessas cirurgias com urgência. Nós precisamos hoje na rede, em todos os lugares que eu fui, eu constatei, anestesista é muito importante, a cardiologista para fazer risco cirúrgico, os medicamentos, coisas essenciais que a saúde necessita na nossa capital. Portanto, eu vou, assim que terminar meu estudo, eu vou encaminhar para todos os deputados, de todas as visitas que eu fiz, em todos os lugares, eu fui na área rural, levantei muitos problemas, levantei coisas que podem acontecer com facilidade, podem se fazer com facilidade. Tem muitas pessoas na saúde que estão envolvidas, que estão torcendo para que dê certo. Tem médicos, enfermeiros, servidores da saúde, que vestem a camisa, vestem uma camisa da saúde, de atender as pessoas, né, qualquer pessoa que seja dos hospitais. Então, é importante que a gente se coloque um pouco à disposição disso, veja o que está acontecendo. Nós somos deputados, representantes do povo, representantes, cada um representa, como o nosso colega e amigo que estava aqui, deputado Michel, que defende tanto a sua região, como Sobradinho e Planaltina, e muito mais outros deputados aqui, que cada um representa a sua cidade, sabe que é nosso dever cobrar isso. Então, esse trabalho eu fiz, não foi um trabalho da deputada Liliane Roriz, mas sim um trabalho para a Câmara Legislativa, para a Comissão de Saúde, porque isso é muito valioso, porque com esse diagnóstico real, assim, os colegas que são da base do governo vão levar esse conhecimento. Presidente, ao secretário de Saúde, às autoridades, para que eles tomem providência e olhem com carinho, com amor, essas pessoas que necessitam de um atendimento hoje na rede pública de saúde da nossa capital. É isso, senhor presidente. Muito obrigada.
Obrigado, deputada Liliane, que falou por 5 minutos. Convido o deputado Chico Leite. E, não havendo posteriormente inscrições de parlamentar, nós daremos... Sim.
Presidente, colegas parlamentares, há cerca de 3 semanas estive aqui nesse microfone alertando os colegas, como é de meu dever como presidente da Comissão de Constituição e Justiça, de que recebera a comissão uma notificação do Ministério Público levantando irregularidades para o trâmite válido do chamado PPCUP. Vossa Excelência lembra. Por cautela e sem embargo de ter inúmeras discordâncias quanto ao mérito, já que eu acho que nós precisamos de um plano de preservação e não de um plano de especulação imobiliária, nós comunicamos aos colegas da comissão, comunicamos aos colegas de plenário, nosso trabalho é sempre coletivo, presidente, Vossa Excelência sabe disso, e na própria comissão, aprovamos uma resolução no sentido de sobrestar, de suspender o debate específico, não sem antes de empregar as instâncias da casa para evitar o debate meramente de posições ou partidárias ou ideológicas ou de relação de poder meramente. Fizemos uma consulta à Procuradoria da Casa, presidente. Observei a Vossa Excelência aquela ocasião. A nossa consulta, comunicada aos colegas de comissão, indagava aquela procuradoria, procuradoria da Casa Legislativa, se era requisito essencial para o trânsito eficaz do plano, do projeto do plano, a manifestação válida do Complan. Veja, naquela ocasião, nós já tínhamos uma opinião, a de cautela, mas preferimos indagar da instância da casa, como fizemos com outros projetos. É o que pede o Estado de Direito, para que não façamos os debates políticos verdadeiros embates futebolísticos, com todo o respeito aos times de futebol e às torcidas. Pois bem, eis que hoje recebo, como presidente da CCJ, e já comuniquei aos colegas da comissão, a resposta à consulta que fiz à Procuradoria da Casa, presidente. Em resposta à indagação que fizemos, presidente, Sua Senhoria, o Procurador-Geral, Procurador Sérgio Luiz da Silva Nogueira, lastreado no estudo do Procurador Legislativo Luiz Eduardo Matos Toniol, diz, nesses termos, ipsis literis, presidente, nesses termos, considerando a imprescindibilidade da aprovação da proposta do PPCUB pelo Complan, ex vi do disposto no artigo 209, inciso 4º, da Lei Complementar número 803 de 2009, o PEDOT, como condição prévia a regular a tramitação do processo legislativo referente ao projeto de lei complementar número 78 de 2013, assentamos que SMJ, salvo o melhor juízo, a manifestação válida do Complan constitui requisito essencial para regular a aprovação do projeto de lei complementar que disciplina o plano de preservação do conjunto urbanístico de Brasília. Tínhamos razão, presidente. Aquela comissão tinha razão. Não há por que examinarmos o PPCUB sem a manifestação válida do Complan. Fiz questão de falar aqui para que não ficasse entre os colegas da CCJ apenas a pedido dos colegas, para que toda a casa, em Vossa Excelência, em nome da mesa, e as lideranças, e meu líder Chico Vigilante, e a líder do governo Alete Sampaio, soubessem dessa manifestação de instância da casa. Com ela em mãos, presidente, observa, Vossa Excelência, que não há por que essa casa manifestar sobre o PPCUB.
Vossa Excelência. 5 minutos já.
Pois não, presidente. Só para completar. O ideal, mais do que isso, presidente, era que a mesa devolvesse ao governo para que o PPCUB só viesse a essa casa depois do seu trâmite regular. É isso, presidente.
Obrigado, deputado Chico Leite. A mesa, o Colégio de Líderes tem o mesmo entendimento já lavrado por mais de 2 semanas, que enquanto a matéria não for apreciada no Complan, nós não iremos apreciar. Só um minutinho, deputada Celina. O deputado Joivale tinha pedido para se manifestar, depois eu passo a Vossa Excelência. Eu pediria aos colegas o máximo de objetividade, já temos coro para entrar em processo de deliberação, para ter o apoio dos colegas face à agenda de final de ano. Muito obrigado, deputado Joivale.
Presidente, muito obrigado, serei muito breve. Primeiro eu quero parabenizar o deputado Chico Leite pela sua atuação frente à presidência da Comissão de Constituição e Justiça, sempre muito sóbrio e muito embasado para a tomada de decisão, o que nos dá uma segurança muito grande nas votações. Outra coisa que eu queria colocar, presidente, eu sei de toda a urgência, a finalização dos trabalhos da nossa casa, e são importantes realmente. Trabalhamos de uma forma isenta, trabalhamos para que consigamos atender toda a coletividade, toda a comunidade que sempre está presente aqui, e sempre nos colocamos nessa posição. Mas eu gostaria de falar de um assunto extremamente importante e que eu tenho sempre tocado aqui, que é a questão da porta de saída de todos os problemas que nós vivemos na insustentabilidade das cidades, na questão política, em todos os processos de todos os governos. A gente fala de saúde, e coloca questões pontuais, segurança, etc., etc. Mas tem uma questão fundamental, que é a questão da educação. E nós estamos vivendo um momento muito difícil, apesar de uma revolução que constituiu os planos como Bolsa Família e outros, nós vivemos o resultado da primeira geração pós-planos. E nós percebemos claramente que temos problemas na saída desses planos. E eu queria falar de um assunto importante, quero fazer uma recomendação a todos os pares, a todos os senhores aqui que possam ler o artigo da Veja dessa semana do Maílson da Nóbrega, que intitulado A Porta de Saída do Bolsa Família. Isso é um assunto que nós temos falado e gostaríamos que Brasília desse o exemplo nesse processo. E um assunto que o professor Cristóvão tem falado muito, que é realmente a grande solução, e nós vamos inverter todo esse processo que vivemos, que é a federalização da educação básica no nosso país. Isso é fundamental, porque nós invertemos a pirâmide. Hoje, a educação básica é municipal e temos o Estado entrando e o governo federal entrando na educação superior. Nós temos que inverter essa pirâmide para formar os meninos, formar as pessoas. E esse assunto, apesar de ser um assunto que todos falam, todos tocam, dizem, conhecem, sabem, ninguém ou poucas pessoas fazem alguma coisa para resolver. Porque ele é um assunto que deve ser planejado e trabalhado em longo prazo. Não se faz mudança na educação em curtíssimo ou curto prazo. Então, presidente, mais uma vez eu queria colocar-me à disposição de toda a coletividade e da casa, principalmente, para que a gente possa promover debates nessa casa, um grande seminário, para que a gente tenha uma sugestão de um plano robusto para uma nova educação para o Distrito Federal. Coisa que nós não enxergamos em nenhum momento. Em nenhum momento isso acontecer em função do soluço mandatário que faz a ruptura de todos os planos de 4 em 4 anos. E não existe uma cidade que possa continuar existindo, continuar a sua vida sem um plano de educação claro, robusto, de longo prazo e sem planejamento, como a gente enxerga em todos os momentos, presidente. Muito obrigado, vou terminar antes do tempo, mas essa é uma coisa que eu estou trabalhando muito, sei da profundidade, sei da possibilidade potencial de mudança e gostaria de contaminar no bom sentido os meus companheiros para que a gente possa efetivamente trabalhar nessa direção e nesse caminho. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Joivale. Convido a deputada Celina Leão. Mais uma vez o presidente insiste aqui com o tempo, que já que temos quórum mais de 14 deputados em plenário, eu pediria a colaboração dos colegas deputada Celina e em seguida o deputado Hélio. Deputada Celina Leão.
Senhor presidente, eu acho que é importante, e eu quero pegar um gancho aqui na fala do deputado Chico Leite, deputado Olair. Nós não estamos votando o PPCube por 2 motivos. Primeiro, porque o projeto chegou na casa pior do que ele saiu. Segundo, porque tem uma observação do Ministério Público sobre a questão de passar pelo um complan que não está válido. Mas eu quero fazer essa observação dentro da Luoz. Porque a Luoz também, deputado Michel, teria que ser votado por um complan válido. Por que se fala tanto do PPCube e se esquece da Luoz? Porque nós temos intelectuais para defender o plano piloto e esquecemos de ter pessoas que representam Samambaia, Ceilândia, Riacho Fundo, Sobradinho. Porque o mesmo conselho que votou o PPCube votou a Luoz e está inválido. Então, a mesma interpretação nós temos que ter para a Luoz aqui nessa casa. Não há de se ter uma interpretação para o PPCube e outra para a Luoz. Ou o conselho é válido para tudo ou ele não é válido para nada. Não dá para dar um jeitinho. E aí, deputado Chico Leite, eu gostaria de fazer um encaminhamento, um pedido à Vossa Excelência, que é presidente da CCJ. Que tenha o mesmo entendimento ou que faça a consulta também sobre a Luoz. Porque eu estive com o doutor Suxberg na semana passada no Ministério Público para representar sobre uma questão da Terracap. E fiz essa pergunta. Não há um entendimento da votação dos dois projetos? Ah, deputada. Então, se não está válido para um, não está válido para outro. Então, nós não podemos ter dois pesos e duas medidas. É o PPCUB e a Luoz, que é como Vossa Excelência colocou, o mais fácil de se fazer deveria ser retirar os projetos, discutir com a sociedade e trazer prontos. Porque o que tem já de pedido de emenda aqui para parlamentar, Vossa Excelência sabe que o PEDOT, em 2009, quando ele teve aquela grande polêmica, foi porque mudou substancialmente o projeto. Então, o Ministério Público entendeu que, quando tinha mais de 60 emendas, ele mudava substancialmente o projeto. Então, vetou aquelas emendas. Então, eu queria fazer esse pedido à Vossa Excelência para que a gente tivesse um olhar também diferenciado sobre a Luoz, que eu acho que é algo que nós estamos esquecendo de citar aqui, de falar aqui, e que é tão polêmico quanto mais o PPCUB também. Porque nós estamos falando aqui, deputado Chico, de templos religiosos que podem ser fechados, de áreas de interesses sociais que podem ser fechadas pelo atropelo da votação. Então, é um pedido que eu faço à Vossa Excelência. Muito obrigada.
Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, deputado Roberto Negreiros.
Concordo com os desejos da deputada Celina, mas em relação à Luoz, apesar de ter alguns problemas em relação à votação, mas a questão de forma, o Ministério Público, como não teve alteração de conteúdo depois da votação, o Ministério Público achou que não seria necessário fazer essa correção como se deve fazer no PPCUB. Não concorde do Complan, porque não houve, quando teve a votação, quando veio, não teve alteração de conteúdo como o do PPCUB teve. Era só o que eu tinha, só para pontuar.
Obrigado, deputado. Deputada Arlete Sampaio, questão de ordem.
Questão de ordem, senhor presidente. Eu quero pedir a Vossa Excelência para incluir na ordem do dia extra pauta os seguintes itens. Discussão do PLC 82-2013, PL 1674-2013, PL 1688-2013, PL 1691-2013, PL Projeto de Lei 1710-2013, Projeto de Lei 1731-2013, Projeto de Lei 1741-2013 e, por último, o PDL 238-2013, que é a mesma coisa que o PROC 48.
O PDL número?
PDL 238-2013 ou PROC 48.
Acolho a questão de ordem, Vossa Excelência. Questão de ordem, deputado Chico Leite. Em seguida, deputado Wellington Luiz.
Presidente, é tão somente para fazer referência com respeito devido ao questionamento da nobre deputada Celina Leão. Em relação à Luoz, no tangente a esse requisito essencial, não há problema, segundo o próprio Ministério Público, segundo a nossa assessoria técnica. Segundo a esse requisito, que for analisado em outro momento, que não quer dizer que não haja problema em relação a outros requisitos. Noticio que foi protocolado pela deputada Helena Pedrosa um exame de requisitos formais de outras naturezas, não exatamente desse que já superado, e que será colocado, conforme deliberação coletiva, na reunião extraordinária de quinta-feira às 11 horas. Noticio a todos os colegas que deliberaremos às 11 horas de quinta-feira. Obrigado.
Deputado Chico Leite, no Colégio de Líderes ficou estabelecido que os presidentes de comissões e os relatores se reuniriam para apresentar o encaminhamento da matéria no Colégio de Líderes. Eu gostaria que Vossa Excelência levasse em conta o que foi a deliberação hoje no Colégio de Líderes.
Presidente, acho que não prejudica, eu já estou apresentando a Vossa Excelência e ao Colégio de Líderes, portanto,
qual é o encaminhamento da CJ. Porque há outras comissões, deputado, que devem ser ouvidas, inclusive comissões do mérito. E nós não podemos deixar de ouvi-los quanto ao entendimento da matéria.
Claro.
Eu só peço a Vossa Excelência, porque foi um encaminhamento, inclusive, proposto Sim. pela deputada Arlete Sampaio e acolhido no Colégio de Líderes. Eu peço, Vossa Excelência, que leve em conta as outras comissões. Questão de ordem, deputado Chico Vigilante. Deputado Chico Vigilante, convido o deputado... Deputado Chico Vigilante, questão
Nós deixamos para quinta-feira, presidente, por esse motivo, porque é a última comissão, por isso.
Está ótimo, obrigado.
Senhor deputado. Presidente, eu vou me pronunciar amanhã com mais profundidade a respeito desse assunto da Luoz, mas na verdade é o seguinte, Vossa Excelência testemunha de que nas reuniões da bancada de sustentação do governo com o governador Agnello Queiroz, eu fui um dos deputados que defendi que não devolvesse esse projeto à Câmara. Vossa Excelência testemunha. Entretanto, parlamentares foram ao governador, pediram que o projeto voltasse para a Câmara. O governador indagou se tinha o entendimento para que os projetos tramitassem e fossem votados, e disseram que tinha. E agora eu não vejo um parlamentar dos que foram pedir defendendo a posição do governador. Amanhã eu vou falar mais a respeito
Obrigado,
disso.
Deputado.
Vou falar amanhã da ilegalidade da cidade.
Eu gostaria de pedir aos colegas um pouco de compreensão. Tem um deputado ainda inscrito, uma pauta, temos o quórum. Eu não vou dar, deputado Chico Leite, me desculpe, com a palavra deputado Wellington Luiz. Isso não é questão de ordem, isso é matéria de debate. Então, eu pediria, Vossa Excelência, que tivesse um pouco de compreensão. Já foi dada a oportunidade, deputado Wellington Luiz.
Obrigado, presidente. Boa tarde a todos. Quero aqui saudar todos os servidores, especialmente os agentes do DETRAN, agradecer a vinda à nossa casa. E para que todos tenham conhecimento, presidente, até pela seriedade como essa matéria está sendo tratada, e eu acho que tem que ser reconhecido hoje, por Vossa Excelência, isso foi discutido. Eu acho que tem que reconhecer também o papel da líder do governo, que já manifestou interesse em manter o diálogo. Eu não estava aqui ainda, deputada, mas ouvi as suas palavras, exatamente isso. Eu acho que há espaço para o diálogo. É, alguns colegas do DETRAN, a associação estava com a gente agora, nós conversamos com o Vila, e o Vila me marcou uma reunião amanhã por volta de 11h30, onde nós vamos apresentar os nossos argumentos para que o nosso governador, e eu tenho certeza absoluta, é extremamente sensível, possa acolher o nosso pedido, um pleito legítimo e justo dessa categoria, que é o melhor DETRAN do Brasil e por isso merece ser valorizado, para que esse projeto seja sancionado. Até porque houve, sim, aqui na casa, um acordo, e eu acho que esse acordo vai prevalecer. Agora, nós não podemos nos precipitar, nos antecipar os fatos. Então, nós vamos discutir com o governador, nós temos o apoio do presidente, nós temos o apoio da líder, nós temos o apoio do próprio Vila, que quer discutir isso, no âmbito em que a gente consiga chegar a um consenso. Então, eu queria pedir aos companheiros do DETRAN que nos dê um voto de confiança, porque eu tenho certeza que essa casa vai fazer justiça. E justiça é atender o pedido das senhoras e senhores. Então, acredito nisso e eu acho que, se Deus quiser, essa semana nós vamos ter essa matéria resolvida. E amanhã, às 11h30, vamos reunir para discutir de que forma isso vai ser encaminhado. Tá certo? Queria, em breves palavras, apenas agradecer, presidente, e agradecer a todos... servidores do DETRAN, meu muito obrigado.
Eu agradeço, deputado Wellington Luiz, até porque já tínhamos acertado o horário, mas o encaminhamento, em função da presença no dia de ontem de uma comissão, o deputado Wellington Luiz encaminhou a proposição. Deve ser, portanto, amanhã às 11h30, no gabinete da presidência dessa casa. Encerrado o comunicado de parlamentares. Há expediente sobre a mesa. Solicito, senhor secretário, que faça a leitura dos expedientes.
O deputado já tem a pauta. Mensagem 440/2013 do Poder Executivo, que encaminha o projeto de lei que garante aos aposentados da carreira do Magistério Público o mesmo índice de reajuste da Lei 5.105, de 3 de maio de 2013, e das outras providências.
Obrigado, deputada Gaciel. Solicita a leitura do item número 73.
Item 73. Discussão e votação em primeiro turno da proposta de emenda à Lei Orgânica do Distrito Federal número 44/2012, de autoria da deputada Arlete Sampaio, que acrescenta o inciso 12 ao artigo 3º da Lei Orgânica do Distrito Federal.
A tramitação está concluída. A matéria necessita 16 votos favoráveis. Alerto os senhores parlamentares. Em discussão, a proposta de emenda à Lei Orgânica número 44/2012, em primeiro turno. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo nominal. Os deputados que forem favoráveis à proposta, votem sim, e os contrários, votem não. Solicito ao secretário que faça a chamada dos deputados para votação.
Deputada Gaciel Maia, sim. Deputada Arlete Sampaio, sim. Deputada Hilton Gomes, sim. Deputado Benedito Domingos, sim. Deputada Celina Leão, sim. Deputado Chico Leite, sim. Deputado Chico Vigilante, sim. Deputado Cláudio Abrantes, ausente. Deputado Cristiano Araújo. Deputado Doutor Michel, sim. Deputada Eliana Pedrosa, ausente. Deputado Evandro Garla, sim. Deputado Joy Vale, sim. Deputada Liliane Roriz, sim. Deputada Luzia de Paula, sim. Deputado Alaí Francisco, sim. Deputado Patrício, ausente. Deputado Paulo Roriz, ausente. Deputado Professor Israel, deputado Professor Israel, ausente. Deputado Roberto Negreiros, sim. Deputado Rony Nemer, ausente. Deputado Austin Mesquita, ausente. Deputado Elton Luiz, deputado Elton Luiz, sim. Deputado Asni de Rores, sim.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 sim e 8 ausentes.
A proposta de emenda à Lei Orgânica número 44/2012 foi aprovado com 16 votos sim, nenhum voto contrário e 8 ausência. Aproveito para comunicar os senhores parlamentares que nós estamos votando emendas à lei orgânica, entre eles emendas que há uma parcela da comunidade acompanhando a votação. Lembro os senhores parlamentares em seus gabinetes que nós precisamos das suas presenças em plenário. Solicito, senhor secretário, que faça a chamada do item número 74.
Item 74. Discussão e votação em primeiro turno da proposta de emenda à Lei Orgânica do Distrito Federal número 39/2012, de autoria do deputado Joy Vale, que acrescenta o inciso 10 ao artigo 158 da Lei Orgânica do Distrito Federal com a seguinte redação.
Tramitação concluída. Coloque em discussão a proposta de emenda à Lei Orgânica número 39/2012 em primeiro turno. Em discussão. Em discussão. Não 74. Havendo quem queira discutir, 74. Em votação. Votação pelo processo nominal. Os deputados que forem favoráveis à proposta, votem sim. E os contrários, votem não. Solicito ao senhor secretário que faça a chamada dos deputados para votação.
Deputada Gaciel Maia, sim. Deputada Arlete Sampaio, sim. Deputada Hilton Gomes, sim. Deputado Benedito Domingos, sim. Deputada Celina Leão, sim. Deputado Chico Leite, sim. Deputado Chico Vigilante, sim. Deputado Cláudio Abrantes, ausente. Deputado Cristiano Araújo, ausente. Deputado Doutor Michel, sim. Deputada Eliana Pedrosa, ausente. Sim, eu confirmei, Doutor Michel, é sim. Deputado Evandro Garla, sim. Deputado Joy Vale, Sim. Deputada Liliane Roriz. Sim. Deputada Luzia de Paula. Sim. Deputado Alair Francisco. Sim. Deputado Patrício. Ausente. Deputado Paulo Roriz. Ausente. Deputado Professor Israel Batista. Deputado Roberto Negreiros. Sim. Deputado Rony Nemer. Deputado Washington Mesquita. Deputado Rony Nemer, ausente. Deputado Washington Mesquita, ausente. Deputado Elton Luiz. Sim. Deputado Asnir de Roriz, sim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 sim, 8 ausências.
A proposta de emenda à lei orgânica número 39/2012 foi aprovada com 16 votos sim, nenhum voto contrário e 8 ausências. Solicito, senhor secretário, que faça a chamada do item 108. Depois retornaremos ao item 75, deputada Luzia de Paula. Eu peço a sua compreensão. Deputado Agacião Maia, por gentileza, nos leia o item 108.
Item 108. Discussão e votação em turno único do projeto de decreto legislativo 238 de 2013, de autoria da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, que homologa os convênios ICMS número 20, de 30 de março de 2012, o 61, de 22 de junho de 2012, o 77, de 26 de julho de 2013, o 99, de 18 de setembro de 1998, o 12, de 16 de abril de 99, o 119 de 16 de abril de 2011, o 19 de 30 de dezembro de 2012, o 97 de 28 de setembro de 2012, o 118 de 16 de dezembro de 2011, o 22 de 30 de março de 2012, o 125 de 16 de dezembro de 2011, o 140 de 24 de setembro de 2010, o 182 de 10 de dezembro de 2010, o 27 de 30 de março de 2012 e o 96 de 28 de setembro de 2012.
Tramitação concluída. Em discussão, projeto de decreto legislativo número 238/2013, em turno único. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo nominal. Os deputados que forem favoráveis ao projeto, votem sim. E os contrários, votem não. Solicito ao senhor secretário que faça a chamada nominal dos deputados para votação.
Agaciel Maia, sim. Deputado Arlete Sampaio, sim. Deputado Ailton Gomes, sim. Deputado Benedito Domingos, sim. Deputada Celina Leão, sim. Deputado Chico Leite. Deputado Chico Vigilante, sim. Deputado Cláudio Abrantes, ausente. Deputado Cristiano Araújo, sim. Deputado Dr. Michel, sim. Deputado Eliana Pedrosa, ausente. Deputado Evandro Garla, sim. Deputado Joy Vale, sim. Deputada Liliane Roriz, sim. Deputada Luzia de Paula, sim. Deputado Alair Francisco, sim. Deputado Patrício, ausente. Deputado Paulo Roriz, ausente. Deputado Professor Israel, ausente. Deputado Roberto Negreiros, sim. Deputado Rony Nemer, ausente. Deputado Washington Mesquita, ausente. Deputado Elton Luiz, sim. E deputado Asni de Roriz, sim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.
O projeto está aprovado em turno único com 16 votos sim, 8 ausência e nenhum voto contrário. Solicito, senhor secretário...
Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem.
Senhor presidente, solicito a supressão do interstício e dê como lida e aprovada a redação final.
Acolho a questão de ordem. Dispenso o interstício e dou como lida e aprovada a redação final do referido PDL. Solicito, senhor secretário, que faça a chamada do item 75, que é o item referente aos jornais comunitários, de autoria 76.
Não, 75. Está na ordem, é 76, é o 51, está certo. Vamos lá no 76.
Solicita a leitura do item número 75. Desculpa, deputada Luzia de Paula.
Item 75, discussão e votação em primeiro turno de proposta de emenda à Lei Orgânica do Distrito Federal número 27 de 2011, de autoria da deputada Luzia de Paula, que acrescenta o artigo 270 na Lei Orgânica do Distrito Federal.
Tramitação concluída. Coloque em discussão a proposta de emenda à Lei Orgânica número 27 de 2011 em primeiro turno. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que forem favoráveis à proposta, votem sim, e os contrários, votem não. Solicita ao secretário que faça a chamada nominal dos deputados para votação.
Deputada Gaciel Maia, sim. Deputada Arlete Sampaio, sim. Deputada Ailton Gomes, sim. Deputado Benedito Domingos, sim. Deputada Celina Leão, sim. Deputado Chico Leite. Deputado Chico Vigilante, sim. Deputado Cláudio Abrantes, ausente. Deputado Cristiano Araújo, sim. Deputado Doutor Michel, sim. Deputada Eliana Pedrosa, ausente. Deputado Evandro Garla, sim. Deputado Joy Vale, sim. Deputada Liliane Roriz, sim. Deputada Luzia de Paula, sim. Deputado Alaí Francisco, sim. Deputado Patrício, ausente. Deputado Paulo Roriz, ausente. Deputado Professor Israel, ausente. Deputado Roberto Negreiros, sim. Deputado Rony Nemer, ausente. Deputado Osho Mesquita, ausente. Deputado Edson Luiz, sim. Deputado Vazinho de Rouros, sim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Chama Eliana. Deputada Eliana, como vota, Vossa Excelência? Deputada Eliana, de ausente para sim. Vou ter que refazer a folhinha aqui. 7 e 7 ausência, 17.
A proposta de emenda à Lei Orgânica número 27 de 2011 foi aprovada com 17 votos sim e com 7 ausência, nenhum voto contrário. Solicito, senhor secretário, questão de ordem. Solicito, senhor secretário, que faça a chamada do item número 76.
Item 76. Discussão e votação, em primeiro turno, da proposta de emenda à Lei Orgânica do Distrito Federal, número 51, de 2013, de autoria da deputada Luzia de Paula, que, altera o parágrafo 9 do artigo 149 da Lei Orgânica do Distrito Federal.
Tramitação concluída. Coloque em discussão a proposta de emenda à Lei Orgânica número 51-2013. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo nominal. Os deputados que forem favoráveis à proposta, votem sim. E os contrários, votem não. Solicito ao senhor secretário que faça a chamada nominal dos deputados para votação.
Deputada Gaciel Maia, sim. Deputada Arlete Sampaio, sim. Deputada Ailton Gomes, sim. Deputado Benedito Domingos, sim. Deputada Celina Leão, sim. Deputado Chico Leite, ausente. Deputado Chico Vigilante, sim. Deputado Cláudio Abrantes, ausente. Deputado Cristiano Araújo, sim. Deputado Doutor Michel, sim. Deputada Eliana Pedrosa, sim. Deputado Evandro Garla, sim. Deputado Joy Vale, sim. Deputada Liliane Roriz, sim. Deputada Luzia de Paula. Você vai votar sim, deputado? Deputada Luzia de Paula, sim. Deputado Olaí Francisco. Deputada Arlete Sampaio já votou sim. Deputado Olaí Francisco, sim. Deputado Patrício, ausente. Deputado Paulo Roriz, ausente. Deputado Professor Israel, ausente. Deputado Roberto Negreiros, sim. Deputado Rony Nemer, sim. Deputado Austin Mesquita, ausente. Deputado Neto Luiz, sim. Deputado Vasni de Rouros, sim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18, sim.
A proposta de emenda à lei orgânica número 51/2013 foi aprovado em primeiro turno com 18 votos sim e 6 ausência, nenhum voto contrário. Portanto, está aprovada a emenda à lei orgânica número 51/2013, de autoria da nobre deputada Luzia de Paula.
Senhor presidente.
Questão de ordem, deputado Cristiano Araújo.
Não, eu quero parabenizar aqui a deputada Luzia de Paula pela iniciativa dessa emenda à lei orgânica. Cumprimentar o pessoal da Avescon, os jornalistas que estão aqui presentes, dos blogs, das mídias comunitárias, porque hoje esse trabalho das mídias comunitárias, deputado Gaciel, deputado Vazni, deputado Cine, sabe disso, é um trabalho muito importante, porque muitas vezes as cidades satélite de Brasília, elas não têm acesso a Correio Brasiliense, Jornal de Brasília, aos grandes jornais. E a mídia comunitária é que leva isso a essas pessoas, deputado Gaciel, que é a grande maioria de Brasília. E muitas vezes, senhor presidente, o que acontecia? Esses jornalistas que estão aqui, donos de blogs, donos de jornais comunitários, ficavam com o pires na mão no governo para que as emendas, para que o recurso deles sejam liberados. Então, com esse projeto, a gente não pretende tirar dinheiro dos grandes, mas sim garantir a tranquilidade para que esses jornalistas possam trabalhar e fazer uma imprensa séria, levar informação aos cidadãos de Brasília. Então, parabéns às Vescom, parabéns à deputada Luzia de Paula.
Muito obrigado, deputado Cristiano Araújo. Deputada Luzia de Paula, uma rápida mensagem.
É nessa questão de ordem, eu venho agradecer a casa, a Câmara Legislativa, a todos os deputados, agradecer particularmente ao deputado Cristiano Araújo, que tem também junto à Câmara Legislativa feito um esforço imenso, uma luta incansável para que esse dia chegasse. Então, essa é uma vitória, não da deputada Luzia de Paula, mas da Câmara Legislativa, de todas as comissões que aprovaram esse pelo, que perceberam que se faz justiça é realmente escrevendo as coisas certas na lei maior, que é a nossa lei orgânica. E eu quero aqui expressar os meus agradecimentos e agradecer também o esforço, a dedicação de cada mídia que estiveram nesse tempo todo se esforçando, batalhando e fazendo de uma forma muito sensata e elegante, sem em nenhum momento aproveitar o assunto para usar daquilo que eles têm em mão, que é a comunicação, que hoje está nas mãos de quase todos os brasileiros. Então, eu quero parabenizar a Avescon, a todos os segmentos, e agradecer aos 24 deputados desta casa, a Vossa Excelência, aos presidentes de comissão, a todos os relatores que tiveram um carinho especial com esse pelo. Muito obrigada e que Deus abençoe a todos. Não poderia deixar de pedir.
Obrigada, deputada Luzia de Paula. Eu vou pedir aos colegas o máximo de objetividade, que é uma rápida declaração de voto. Deputada Liliane Roriz.
Pode aumentar aqui um pouquinho? Senhor presidente, eu quero parabenizar a deputada Luzia por esse projeto, juntamente com o Cristiano Araújo, porque é o seguinte, esses blogs têm uma suma importância hoje para nós, deputados de oposição, porque é o único meio onde a gente tem para dizer aquilo que a gente pensa, dar a notícia real, e muitas vezes a gente falta esse meio de comunicação. E isso faz parte do século XXI. Eu acho que a internet hoje, ela dá acesso à informação para qualquer pessoa, não é verdade? E qualquer nível social e tudo mais. Então, eu acho que isso é o futuro. E o nosso futuro aqui em Brasília está chegando muito mais rápido, porque nós nos atentamos para aprovar um projeto dessa forma, porque nós asseguramos o direito dessas pessoas se comunicarem, que é isso que precisa. O comunicador, ele precisa ter essa oportunidade para ele se comunicar. Liliane. É isso, senhor presidente. Deixa muito obrigado.
Solicito, senhor secretário, que faça a chamada do item número 77. Questão de ordem, deputado doutor Michel.
Senhor presidente, minha questão de ordem são duas. Uma, primeiro, parabenizar a todos os blogueiros, a todo o pessoal da mídia, mas parabenizar primeiro a deputada Luzia de Paula, bem como o deputado Cristiano Araújo. Foram dois lutadores em prol de vocês, que nós não podemos perder aqui e deixar de parabenizá-lo. E os outros 22 também, porque aqui se constrói entre os 22. Mas eu queria pedir ao senhor, Porque tem um pessoal ali, que é o pessoal do Lacen, que é um pessoal que eu conheci, eu ainda era menino. Você vê, né? E eu já estou velho. Como é que está a situação deles? É o pessoal lá do Lacen que precisa que nós votemos hoje a questão da gratificação deles, porque se nós não olharmos pelo aposentado hoje, quem será de nós amanhã? Oh, aliás, eu estou junto com eles também. O que será de mim se eu não olhar para os aposentados? Então, eu queria pedir para que nós dessemos uma olhada para o pessoal lá do Lacen. Pessoal, levanta aí para pedir para o presidente aí, pelo amor de Deus, ué. Ali, ó, é o pessoal que está ali, presidente. Muito obrigado pela atenção do senhor. Viu?
O projeto já está em pauta, já acordo de votação. Eu tenho que vencer a pauta normal para que entremos no extra pauta. Questão de ordem, deputado Agaciel Maia.
Eu quero apenas registrar, parabenizar as VECOM, primeiro por ter escolhido os deputados próprios para tocar esse projeto, um projeto polêmico, que havia uma certa rejeição, mas vocês escolheram a Madre Teresa de Calcutá, aqui da Câmara, e o Davi, né? Que é o pequeno, grande homem, o Davi, que souberam muito bem, ambos, a tocar esse projeto. Portanto, o mérito e também a sorte de vocês escolheram os deputados que tiveram habilidade, paciência de tocar o projeto. Portanto, parabéns a vocês.
Obrigado, deputada Gaciel Maia. Peço a leitura do item 77.
Deputado Garcia, muito obrigado pelo Davi, viu? É um grande aposto. Golias estão dizendo que é o doutor Michel, é isso?
Por gentileza, presidente. Deputado.
Presidente, eu só queria...
Só um minutinho, deixa eu só fazer a leitura, eu faço a questão.
Item 77, discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei 959 de 2012. De autoria da deputada Liliane Roriz, que dispõe sobre a obrigatoriedade de disponibilização de ambulância com unidade de suporte avançado UTI móvel nos hospitais da rede pública de saúde no âmbito do Distrito Federal e das outras providências.
Antes, porém, deputada Celina Leão, questão de ordem.
Senhor presidente, só porque eu não parabenizei o pessoal do blog, antes. E talvez eu, como parlamentar de oposição, que... A gente tem dificuldade, às vezes, de ter espaço. Eu quero agradecer porque esse pessoal tem feito um belíssimo trabalho. Parabenizar a deputada Luzia, o deputado Cristiano, porque hoje nós temos um território que chama-se Território Livre, que é a internet, e aí estão os reis do Território Livre. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Celina Leão. Aprovada em primeiro turno. Coloque em discussão o PL 959-2012 em primeiro turno. Em discussão. Ou melhor, me dá... Só um instante, os deputados. Eu quero aproveitar e informar os colegas parlamentares que só encaminharemos projetos para apreciação mediante a presença dos respectivos autores das proposituras. A tramitação concluída. Coloco em discussão o projeto de lei 959-2012 em segundo turno. Em primeiro turno. Não havendo quem queira discutir, em processo de votação. Votação pelo... Questão de ordem, deputada Liliane Roriz. Mas eu quero
discutir. Senhor presidente, nós tivemos hoje uma notícia no DFTV, a necessidade de uma ambulância que não tinha do SAMU no hospital, que ela conseguiu uma UTI em Sobradinho, ela estava no Agarram. Eu acho que esse projeto... ele vai atender a essa demanda, né? Porque a necessidade de um suporte avançado nos hospitais, ele existe e em todos os hospitais. Nem sempre o SAMU pode fazer esse serviço. Então, esse projeto vai em encontro com essa necessidade. Muito obrigada.
Obrigado, deputada Liliane Roriz. Não havendo quem queira discutir, em processo de votação, votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. O projeto está aprovado em primeiro turno com a presença de 17 senhores e senhoras deputados. Solicita a leitura do item número 78.
Item 78, discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei 1017 de 2012, de autoria do deputado doutor Michel, que inclui no calendário oficial do Distrito Federal a marcha profética em Ceilândia e da outras providências. Alerta.
Alerta. Tramitação concluída. Coloque em discussão o projeto de lei 1017-2012 em primeiro turno. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. O projeto está aprovado em primeiro turno com a presença de 18 senhoras e senhores parlamentares. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do item número 79.
Item 79. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei 672 de 2011, de autoria do deputado Alair Francisco, que dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação de mensagens educativas nos eventos artísticos, culturais e esportivos para prevenção ao uso de drogas e substâncias entorpecentes no âmbito do Distrito Federal.
Tramitação concluída. Coloque em discussão o PL 672-2011 em primeiro turno. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que forem favoráveis, votem, ou melhor, votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis, permaneçam como estão e os contrários se manifestem. O projeto está aprovado em primeiro turno com a presença de 17 senhoras e senhores deputados. Solicito a leitura do item número 80.
Item 80. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei 1255 de 2009, de autoria do deputado Rony Nemer, que inclui o dia do técnico de nível médio, a ser comemorado no dia 23 de setembro no calendário oficial de eventos do Distrito Federal.
Tramitação concluída. Coloque em discussão o PL 1255-2009 em primeiro turno. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. O projeto está aprovado em primeiro turno com 17 senhoras e senhores parlamentares. Solicito a leitura do item número 81.
Item 81. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei 409 de 2011, de autoria do deputado Cristiano Araújo, que cria a semana de combate ao bullying e dá outras providências.
Tramitação concluída. Coloque em discussão o projeto de lei 409-2011 em primeiro turno. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. O projeto está aprovado em primeiro turno com a presença de 17 senhoras e senhores parlamentares. Solicito a leitura do item número 82.
Item 82, discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei 1158 de 2012, de autoria do deputado Benedito Domingos, que dispõe sobre a adoção de normas para a utilização de equipamentos com emissão de raio laser e de luz intensa pulsada, LIP, para fins estéticos no âmbito do Distrito Federal.
Tramitação concluída, coloco em discussão o projeto de lei número 1158-2012, em primeiro turno, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis, permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. O projeto está aprovado em primeiro turno com a presença de 15 senhoras e senhores parlamentares. Solicito a leitura do item número 83.
Item 83, discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei 765 de 2012, de autoria da deputada Liliane Roriz, que institui e inclui no calendário oficial de eventos o Dia do Distrital em memória às vítimas de acidente de trânsito no Distrito Federal.
Tramitação concluída. Coloque em discussão o PL 765-2012 em primeiro turno. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. O projeto está aprovado em primeiro turno com a presença de 15 senhoras e senhores deputados. Solicito a leitura do item número 86.
É o deputado Item 86. Discussão e votação. Em primeiro turno do projeto de lei 975 de 2012, de autoria da deputada Eliana Pedrosa, que dispõe sobre o tempo máximo de espera para o atendimento dos usuários de planos particulares de saúde junto aos hospitais, clínicas, consultórios e laboratórios conveniados.
Tramitação concluída. Coloque em discussão PL 975-2012 em primeiro turno. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. O projeto está aprovado em primeiro turno com a presença de 15 senhoras e senhores deputados. Solicito a leitura do item número 87.
Item 87, discussão e votação. Em primeiro turno do projeto de lei 1346 de 2013, de autoria da deputada Eliana Pedrosa, que dispõe sobre o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica e DEB.
Tramitação concluída. Coloque em discussão o PL 1346-2013 em primeiro turno. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. O projeto está aprovado em primeiro turno com a presença de 13 senhoras e senhores parlamentares. Solicito, senhor secretário, que faça a chamada do item número... Deputado Evandro, 90, se encontra?
90, está ali.
Deputado, solicita a leitura do item 90.
Item 90, discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei número 1440 de 2013, de autoria do deputado Evandro Garla, que inclui a corrida de reis no calendário oficial de eventos do Distrito Federal.
Tramitação concluída. Coloque em discussão o PL 1440-2013 em primeiro turno. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. O projeto está aprovado em primeiro turno com a presença de 15 deputados. Solicito a leitura do item número 91. O item número 91, deputado.
Item
91.
Item 91. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei 1170 de 2012, de autoria do deputado Robério Negreiros, que estabelece procedimentos de controle ambiental para aquisição de carne bovina in natura no âmbito do Distrito Federal.
Tramitação concluída. Coloque em discussão o PL 1170-2012 em primeiro turno. Não havendo quem queira discutir, em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. O PL está aprovado em primeiro turno com a presença de 15 deputados. Solicito a leitura do item número 94.
Item 94, discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei 1340 de 2013, de autoria do deputado Roberto Negreiros, que obriga as instituições comerciais, financeiras, bancos, agências de crédito ou similares a fornecer por escrito o motivo do indeferimento de crédito ao consumidor e da outras providências.
Tramitação concluída. Coloque em discussão o PL 1340-2013 em primeiro turno. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. O projeto está aprovado em primeiro turno com a presença de 15 deputados. Solicita a leitura do item número 93.
Item 93, discussão e votação em primeiro turno do projeto 1067 de 2012, de autoria da deputada Celina Leão, que inclui no calendário oficial de evento do Distrito Federal a Expo Brasília Cristã.
Tramitação concluída. Coloque em discussão o projeto de lei 1067-2012 em primeiro turno. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. O projeto está aprovado em primeiro turno com a presença de 15 deputados. Solicito a leitura do item 95.
Item 95, discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei 1368 de 2013, de autoria do deputado Joy Vale, que institui diretrizes para o plano de medicina natural e práticas complementares no âmbito do Sistema Único de Saúde do Distrito Federal.
Tramitação concluída. Em discussão, PL 1368-2013, em primeiro turno. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. O projeto está aprovado em primeiro turno com a presença de 15 deputados. Solicita a leitura do item número 96.
Item 96, discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei 546/2011, de autoria do deputado Alair Francisco, que os postos de saúde, hospitais, clínica, unidades de pronto atendimento, consultório médicos e farmácias deverão afixar em local visível cartaz informando ao paciente sobre a importância de consultar o Conselho Regional de Medicina sobre a situação do CRM do seu médico.
Tramitação concluída. Coloque em discussão o PL 546-2011 em primeiro turno. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. O projeto está aprovado em primeiro turno com a presença de 15 deputados. Solicita a leitura do item número 97.
Item 97, discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei 548/2011, de autoria do deputado Alair Francisco, que dispõe sobre a divulgação de mensagem ao consumidor quando da contratação de produtos e serviços pela internet ou telefone.
Tramitação concluída. Coloque em discussão o PL 548-2011 em primeiro turno. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. O projeto está aprovado em primeiro turno com a presença de 15 deputados. Solicita a leitura do item número 98.
Item 98, discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei 831/2012, de autoria do deputado Cláudio Abrantes, que estabelece regras procedimentais nos financiamentos de bens duráveis no âmbito do Distrito Federal e das outras providências.
Tramitação concluída. Coloque em discussão o PL 231/2012, em primeiro turno, em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, votação pelo processo simbólico, os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem, o projeto está aprovado em primeiro turno com a presença de 17 deputados, solicito a leitura do item número 100.
Item 100, discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei 1291/2012, de autoria da deputada Arlete Sampaio, que institui o Código Sanitário do Distrito Federal.
Tramitação concluída. Coloque em discussão o PL 1291/2012 em primeiro turno. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. O projeto está aprovado em primeiro turno com a presença de 17 deputados. Solicita, passa a palavra para o deputado Agaciel Maia, tendo em vista que a próxima propositura, o item 101, é da minha autoria.
Assumo a presidência e passo a palavra ao secretário. Deputado Ailton Gomes, para que possa fazer a leitura do item 101.
Item 101, discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei número 379/2011, da deputada Luzia de Paula, que dispõe sobre as exigências de internalização de títulos obtidos em instituição de ensino do mercado comum do Sul, ou seja, Mercosul. no Distrito Federal e da outras providências, em tramitação conjunta com o projeto de lei nº 689 de 2012, dos deputados Aznir Derrour e Rejane Pitanga, que dispõe sobre o reconhecimento do Distrito Federal de diplomas de pós-graduação, stricto sensu, mestrado e doutorado, cursado nos países de Mercosul, Comum do Sul e em Portugal.
Tramitação concluída. Coloque em discussão o projeto de lei 379 de 2011, em tramitação conjunta com PL 689 de 2012, em primeiro turno. Votação pelo processo simbólico.
Não é precisa para longe, não, né? Eu acho que eu preciso de um e-mail, ó, que ficou perfeito.
Os deputados que forem favoráveis. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. O projeto está aprovado em primeiro turno com a presença de 18 senhoras e senhores deputados. Devolvo a presidenta ao nobre deputado Wasney Derrour.
Solicito, senhor secretário, que faça a leitura do item número 102.
Item 102. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei 1248 de 2009, de autoria do deputado Rony Neme, que inclui o Dia da Cidadania, a ser comemorado no dia 5 de outubro, no calendário oficial de evento do Distrito Federal.
Tramitação concluída. Coloque em discussão o PL 1248-2009 em primeiro turno. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. O projeto está aprovado em primeiro turno com 18 senhoras e senhores parlamentares. Solicito a leitura do item número... Questão de ordem.
Aqui, senhor presidente.
Deputado Cláudio Abrantes.
Senhor presidente, eu não estava presente em plenário e até compreendo, mas tive uma informação da assessoria agora que pularam dois itens de projetos de minha autoria. Eu não estava presente, né, mas eu gostaria de solicitar.
É porque, deputado, nós estamos, o entendimento que há é de que os projetos que entram em apreciação é com a presença dos deputados, até para ajudar nos esclarecimentos. Como Vossa Excelência não se encontrava no momento, tanto é verdade que assim que chegou, Vossa Excelência já teve um projeto aprovado. Nós retornaremos assim que encerrarmos essa pauta, deputado.
Muito obrigado, presidente.
Solicita a leitura do item número 102, que já foi feito. Tramitação concluída. Coloco em discussão o projeto de lei 1248-2009, de autoria do deputado Rony Nemer, em primeiro turno. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. O projeto está aprovado com a presença de 17 deputados. Solicito... Solicito a leitura do item 103.
Item 103, discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei nº 666, ou seja, 666 de 2011, do deputado Rony Neme, que dispõe sobre plataforma elevada reservada aos portadores de necessidades especiais em todos os locais onde acontecerem eventos musicais e artísticos, realizado no âmbito do Distrito Federal e da outras providências.
Tramitação concluída. Coloque em discussão PL 666, de 2011, em primeiro turno. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. O projeto está aprovado em primeiro turno com a presença de 18 deputados. Solicita a leitura do item número 106.
106 ou 104?
106.
Item 106, discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei número 1139 de 2012, do deputado Agaciel Maia, que dispõe sobre a inclusão da exposição agropecuária de São Sebastião no calendário oficial de eventos do Distrito Federal.
Tramitação concluída. Coloque em discussão o PL 1139-2012 em primeiro turno. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. O projeto está aprovado em primeiro turno com 18 deputados. Solicita a leitura do item número Número 111.
Item 111, discussão e votação em turno único de moção número 566 de 2003 do deputado Cláudio Abrantes, que homenageia as pessoas que especifica pela passagem dos 40 anos das organizações das cooperativas do Distrito Federal.
Deputado, eu aproveito para Vossa Excelência chamar o item 111, só dizer o número da moção e a autoria. O 111 já foi lido, o 112 e o 113.
Item 112, discussão e votação em turno único de moção 567-2003 do deputado Ailton Gomes. Item 113, discussão e votação em turno único da moção 568 de 2013 do deputado Ailton Gomes.
E o item 109, deputado, desculpe.
Item 109, discussão e votação em turno único da moção 564-2013 do deputado Wellington Luiz. E item extra-pauta, moção número 571 de 2013 da deputada Celina Leão.
Trata do quê, deputado? Tá certo.
Todas as moções.
Consulta os líderes se há acordo para votar as moções em bloco pelo processo simbólico. Havendo acordo, solicito o senhor secretário, que já fez a leitura, né? Em discussão, as moções lidas pelo senhor secretário. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico, os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. As moções estão aprovadas com a presença de 18 deputados. Deputado, eu indago, deputado Cláudio Abrantes, se o projeto do item 98 foi retirado por Vossa Excelência ou 99. O 98 foi votado, pelo que me consta. Então, a nossa pauta ordinária está vencida, agora entraremos extra pauta.
Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, deputada Celina Leão.
Senhor presidente, eu gostaria agora de, na extra pauta, a gente pedir a inversão de pauta pelos, né, os agentes que estão aqui, os funcionários públicos que estão aqui até agora aguardando a votação do SLU.
Acolha a questão de ordem, deputada Celina Leão. Solicita a leitura do item extra pauta, o item número 7. Deputado Ailton Gomes,
item número 7, discussão e votação, primeiro turno, projeto de lei número 1741 de 2013, de autoria do Poder Executivo, que altera a lei número 5.190 de 25 de setembro de 2013, que dispõe sobre a carreira, políticas públicas e gestão governamental do Distrito Federal e da outras providências.
Aprovado na Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, a CAS, a CCJ, deverão se manifestar sobre o projeto. Solicito o senhor relator da CAS, deputada Celina Leão, para proferir o parecer sobre o projeto. Questão de ordem, deputada Arlete Sampaio. Não.
Senhor presidente, o projeto de lei número 1741... O parecer é pela aprovação, senhor presidente, sem nenhuma emenda. É o parecer. Está aprovado, senhor presidente.
Em discussão, parecer da Comissão de Assuntos Sociais. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. O parecer sobre o projeto está aprovado com a presença de 18 deputados. Solicito o senhor relator da CCJ, vou convidar a deputada Eliana Pedrosa, tendo em vista que o senhor presidente da comissão não se encontra, deputado Chico Leite. Deputada Eliana Pedrosa, designo como relator pela Comissão de aqui, Constituição e Justiça.
Eu estou aqui mesmo.
É porque ela já tinha se pronunciado, ela estava aí sobre a mão. Eu estou solicitando a deputada Eliana Pedrosa, até porque é um respeito a quem fez uma arguição à emenda sobre o problema de vice de iniciativa e, naturalmente, a sua presença nos sensibiliza a designá-la como relatora pela apreciação já da matéria.
Senhor presidente, prezados colegas, essa matéria já é de profundo conhecimento dessa casa. E o projeto de lei de número 1741 de 2013 vem corrigir uma falha na lei que foi votada anteriormente, em setembro de 2013, a lei 5.190, que deixou de fora a gratificação de apoio às atividades de laboratório principalmente para os proventos, para fins de provento de aposentadoria e benefícios de pensão dos servidores, principalmente os auxiliares de laboratório da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. E o projeto preenche todos os quesitos de constitucionalidade e nenhuma emenda foi apresentada. Então, eu dou como meu relatório como constitucional e aprovado no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Legislativa do Distrito Federal, senhor presidente.
Em discussão, parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. O parecer sobre o projeto no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça está aprovado com a presença de 17 deputados. Em discussão, o projeto de lei 1741/2013 em primeiro turno. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. O projeto está aprovado em primeiro turno com a presença de 18 deputados. Agradeço a presença dos servidores, né, na pessoa do Márcio, do Sindireta, como também o Zezão e todos os trabalhadores do laboratório. Solicito, senhor secretário, que faça a chamada do item número 1.
Questão de ordem, senhor presidente.
Só um minutinho, deputado.
Item número 1, discussão e votação em primeiro turno, projeto de lei complementar número 82 de 2013, de autoria do Poder Executivo, que desafeta áreas públicas de uso comum do povo no setor administrativo da região administrativa de Braslândia e da outras providências.
Em discussão, tramitação concluída. Coloque em discussão o projeto de lei complementar número 82/2013, em primeiro turno. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo nominal. Os deputados que forem favoráveis ao projeto votem sim e os contrários votem não. Solicito o deputado Ailton Gomes que faça a chamada nominal dos deputados para aprovação, para votação, perdão.
Deputada Gaciel Maia. Sim. Deputada Arlete Sampaio. Sim. Deputada Ailton Gomes, sim. Deputado Benedito Domingos. Sim. Deputada Celina Leão. Sim. Deputado Chico Leite. Deputado Chico Leite. Ausente. Deputado Chico Vigilante. Sim. Deputado Cláudio Abrantes. Deputado Cristiano Araújo. Sim. Deputado Dr. Michel. Sim. Deputada Eliana Pedrosa. Sim. Deputado Evandro Garla. Sim. Deputado Joy Vale. Sim.
Eu solicito, eu peço desculpa aos deputados, que o projeto ainda tem um parecer da Comissão de Assuntos Fundiário. Mas o projeto não chegou aqui até o plenário. Eu vou solicitar ao senhor secretário que vou suspender a votação desse projeto e solicitando a leitura do item número 2. Eu quero informar só aos servidores do SLU que antes de vocês chegarem, já tinha sido lido o projeto de lei que o governo deu entrada no dia de hoje. Então, o projeto entrou no dia de hoje, foi acordado no Colégio de Líderes, que será votado na próxima quinta-feira, para que as comissões, até quinta-feira, possam apreciar e depois, em plenário, ver o projeto. São dois projetos. Um, a reestruturação do órgão, e o outro, a incorporação dos servidores do SLU na carreira do PPGG. Muito obrigado, servidores que estão aqui acompanhando. Solicito a leitura do segundo item extra-pauta da sessão ordinária.
Item número 2, discussão e votação em primeiro turno, projeto de lei no 1674-2013, de autoria do Poder Executivo, que cria o Programa de Inclusão Socioprodutiva Rural, Produzir e dar outras providências.
Tramitação concluída. Aprovado na CCJ uma emenda de relator. A CDESTMAT, CAS e COF deverão manifestar sobre a emenda. Solicito o relator da CDESTMAT, deputado Robério Negreiros, para proferir o parecer sobre a emenda número 1. Informação apenas de uma emenda, mas estou ouvindo que é duas emendas.
12.
Rapaz, quem está aqui? Aquele craque.
Trata-se de parecer de duas emendas, uma emenda modificativa e uma emenda supressiva na CCJ, apresentada pela deputada Eliana Pedrosa, amplamente debatido na CCJ também, que eu fiz parte hoje, e como relator na Comissão de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, meu voto é pela aprovação das duas emendas.
Em discussão, parecer da Sedeste Mate, há pouco relatado as duas emendas aprovadas na CCJ do projeto de lei 1674. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. O projeto... O parecer sobre as emendas está aprovada com a presença de 17 deputados. Solicito o relator da CAS, deputada Celina Leão, para proferir o parecer sobre as duas emendas aprovadas na CCJ. Deputada Celina Leão. Aproveito aqui, enquanto a deputada Celina Leão chega à nossa tribuna, nós temos uma presença grande dos servidores do SLU. Quero informar a todos. Nós temos dois projetos de iniciativa do Poder Executivo referente ao órgão. Um trata-se da reestruturação do órgão e o outro trata da incorporação dos servidores da SLU na carreira da PPGG. O projeto... foi lido antes da entrada dos senhores, portanto, a matéria já foi acertada no Colégio de Líderes, que será votado na próxima quinta-feira, para que as comissões possam apreciar e dar os seus pareceres, porque a matéria reveste de complexidade. Mas quinta-feira nós estaremos aqui de portas abertas recebendo os senhores e senhoras para acompanhar a votação desse projeto tão importante para os servidores da SLU. Deputada Celina Leão, por gentileza, com a palavra.
Senhor presidente, só para para complementar a fala de Vossa Excelência, amanhã, duas horas, nós vamos relatar o projeto da categoria também na nossa comissão, às 14h. Então, para já adiantar aí a votação do projeto de vocês. Projeto de lei PL 1674-2013. Aparecer, senhor presidente, é pela aprovação com as emendas. Emenda 1 e 2, emenda 1 supressiva e emenda 2 modificativa. As duas de autoria da deputada Eliana Pedrosa, senhor presidente. É o parecer, senhor presidente.
Em discussão, parecer da CAS. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. O parecer da CAS sobre as emendas está aprovado com a presença de 17 deputados. Solicito senhor relator da COF, deputado Rony Nemer, para proferir parecer sobre as duas emendas aprovadas na CCJ.
Parecer da COF ao PL 1674-2013 sobre as duas emendas de plenário apresentadas, uma emenda número 1 modificativa de autoria da deputada Helena Pedrosa e uma emenda supressiva de número 2 também de autoria da deputada Helena Pedrosa. Ambas são acatadas no nosso parecer, senhor presidente.
Em discussão, parecer da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças as duas emendas aprovadas no âmbito da CCJ. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. O parecer sobre as emendas está aprovado com a presença de 17 deputados. Em discussão, projeto de lei 1674-2013, em primeiro turno. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. O projeto está aprovado em primeiro turno com a presença de 17 deputados. Solicito a leitura do item, do primeiro item da ordem do dia.
Senhor presidente, o item 2 que acaba de ser votado, não tinha que passar aqui pela CCJ, não?
Ele, parecer, foi dado pela CCJ as emendas, deputado. E aí não tinha sido apreciado as emendas da CCJ nas outras comissões, os quais foram, nesse momento, apreciados. O procedimento, pelo que me consta,
tá correto.
Está correto.
Item 3, discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei 1688-2013, de autoria do Poder Executivo, que estabelece a pauta de valores venais dos veículos automotores registrados e licenciados no Distrito Federal para efeito de lançamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, IPVA, para o exercício de 2014 e das outras providências.
Eu havia solicitado primeiro, mas tudo bem. Tramitação concluída. Em discussão, projeto de lei 1688-2013, em primeiro turno. Não havendo quem queira discutir, em processo de votação. Foi ele que falou para mim. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. O projeto está aprovado em primeiro turno com a presença de 16 deputados. Solicito a leitura do primeiro item da ordem do dia.
Item, primeiro item, discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei complementar número 82 de 2013, de autoria do Poder Executivo, que desafeta as áreas públicas de uso comum do povo no setor administrativo da região administrativa de Braslândia, Raia 4, e das outras providências. Lido, presidente.
Solicito o relator da CAF, deputado Cristiano Araújo, para proferir o parecer sobre o projeto. Deputado Cristiano Araújo, por gentileza.
Senhor presidente, parecer pela Comissão de Assuntos Fundiários ao projeto de lei complementar número 82 de 2013. Ele trata da destinação de uma área de uso comum na região de Braslândia e da outras providências. É uma área do Ministério Público, qual hoje os representantes do Ministério Público teve presente na reunião de líderes, deputado Evandro Garla, e nós nos comprometemos a votar esse projeto, fazer o parecer aqui em plenário para poder agilizar o projeto deles. Então, vou à parte conclusiva do meu voto, senhor presidente. A ampliação dos lotes do TJDF e da CEF-DF é justificada pela necessidade de cumprimento de disposições de código de edificações, no que se refere ao número mínimo de vagas para veículos. É proposta a incorporação de faixa de área pública localizada entre os lotes 2 e 10, que são destinados ao MPDF e serão remembradas para possibilitar a implantação da promotoria de justiça, As normas de uso e ocupação estabelecidas visam a compatibilização com a classificação de uso vigente no Distrito Federal, não se aplicando às outorgas onerosas e alterações de uso, ou NAUT, e do direito de construir, ou DIR. A proposição foi submetida à apreciação da comunidade por meio de audiência pública realizada no dia 10 de outubro de 2013, em cumprimento ao artigo 56 do ato de disposições transitórias da Lei Orgânica do Distrito Federal. Diante do exposto, manifestamos voto pela aprovação do projeto de lei complementar número 82 de 2013, no âmbito da Comissão de Assuntos Fundiários. É isso o parecer, senhor presidente.
Obrigado, deputado Cristiano Araújo. Em discussão, parecer da Comissão de Assuntos Fundiários ao projeto de lei complementar 82 de 2013. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. O parecer sobre o projeto no âmbito da Comissão de Assuntos Fundiários está aprovado com a presença de 16 senhoras e senhores deputados. Em discussão, projeto de lei complementar número 82 de 2013, em primeiro turno. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo nominal. Os deputados que forem favoráveis ao projeto, votem sim. Os contrários, votem não. Solicito ao deputado Lair que faça a chamada nominal dos deputados para votação.
Processo de votação, deputada Gaciel Maia. Deputada Gaciel Maia, sim. Deputada Alete Sampaio. Nobre deputada Alete Sampaio, líder do governo, sim. Deputada Ailton Gomes. Deputada Ailton Gomes, ausente. Sim. Deputada Ailton Gomes, sim. Deputado Benedito Domingos. Deputado Benedito Domingos, sim. Deputada Celina Leão. Deputada Celina Leão, sim. Deputado Chico Leite. Deputado Chico Leite, ausente. Deputado Chico Vigilante. Deputado Chico Vigilante, sim. Deputado Cláudio Abrantes. Deputado Cláudio Abrantes, sim. Deputado Cristiano Araújo. Deputado Cristiano, sim. Deputado Doutor Michel. Doutor Michel, sim. Deputada Helena Pedrosa. Sim. Deputado Evandro Garla. Sim. Deputado Joy Vale. Deputado Joy Vale, sim. Deputada Liliane. Nobre deputada Liliane. Deputada Liliana, ausente. Deputada Luzia de Paula, sim. Deputado Olaí, sim. Deputado Patrícia, ausente. Deputado Paulo Ruiz, ausente. Deputado Professor Israel Batista. Deputado Professor Israel, ausente. Deputado Roberto Negreiros. Sim. Deputado Roberto, sim. Deputado Rony, sim. Deputado Osto, ausente. Deputado Hélito, ausente. Deputado Presidente Vasni, sim. Sim.
O projeto de lei complementar número 82-2013 está aprovado com 17 votos sim e 7 ausência e nenhum voto contrário. Solicito, senhor secretário, que faça a chamada do item número 4.
Item 4, discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei 1691 de 2013, de autoria do Poder Executivo, que altera a lei 5001 de 20 de dezembro de 2012, que autoriza o Poder Executivo a contratar a operação de crédito com instituições financeiras federais para financiar a obra de estrutura referentes aos empreendimentos do programa Minha Casa Minha Vida, CPAC, PMCMV, no âmbito do programa de financiamento das contrapartidas dos programas de aceleração do crescimento. Lido, presidente.
Tramitação concluída. Em discussão, projeto de lei 1691-2013, em primeiro turno. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. O projeto está aprovado em primeiro turno com a presença de 17 deputados. Solicito, senhor secretário, que faça a chamada do quinto item extra-pauta da sessão ordinária.
Item 5, discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei 1710 de 2013, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a extinção do Instituto de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal, IDAB, DF e das outras providências. Lido, presidente.
Tramitação concluída. Em discussão, projeto de lei 1710-2013, em primeiro turno. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. O projeto está aprovado em primeiro turno com a presença de 17 deputados. Solicito ao senhor secretário que faça a chamada do sexto e último item da extra pauta da sessão ordinária.
Item 6, discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei 1731 de 2013, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Distrito Federal a doar imóvel à empresa de assistência teto e extensão rural do Distrito Federal, em matéria de Distrito Federal. Lido, presidente.
Aprovado na COF, na CCJ, a CAF deverá manifestar sobre o projeto. Solicito o senhor relator, deputado da CAF, deputado Cristiano Araújo, para proferir o parecer sobre o projeto de lei.
Senhor presidente, o parecer pela Comissão de Assuntos Fundiários, referente ao projeto de lei número 1731, de 2013. Ele doa imóvel à empresa de assistência técnica e expansão rural, Emater. Consideramos ser a proposição em análise meritória, por tratar de doação de imóvel do Distrito Federal com área de 24.799 metros quadrados. A empresa de assistência técnica e extensão rural do Distrito Federal, Emater, no referido terreno, encontra-se em operação a gerência de Braslândia, em região administrativa reconhecida por sua produção rural. A Emater DF cumpre-se importante objetivo de planejar, coordenar e executar o serviço oficial de assistência técnica e extensão rural, através da ação educativa junto ao produtor rural e sua família, nos aspectos técnicos e econômicos, social, visando ao aumento da produção e da produtividade agrícola, a melhoria da comercialização de produção e racionalização do uso e preservação dos recursos naturais e organização associativa dos produtores. Diante do exposto, manifestamos voto pela aprovação do projeto de lei número 1731 de 2013, no âmbito da Comissão de Assuntos Fundiários. É isso o parecer, senhor presidente.
Em discussão, parecer da Comissão de Assuntos Fundiários sobre o projeto de lei 1731. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. O parecer sobre o projeto está aprovado com a presença de 17 deputados. Em discussão, projeto de lei 1731, 2013, em primeiro turno. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. O projeto está aprovado em primeiro turno com a presença de 17 deputados. Retornaremos ao item 5, porque há uma emenda que não houve parecer da CCJ. Falta a Comissão de Constituição e Justiça manifestar sobre a emenda da COF, aprovada a emenda número 1 da comissão. Solicito o deputado Cláudio Abrantes, deputado Cláudio Abrantes se encontra, para proferir o parecer sobre esta emenda no âmbito da CCJ aprovada na COF. Deputado Cláudio Abrantes, questão de ordem. Deputada Celina Leão. Desculpa.
Senhor presidente, eu só gostaria de pedir aos colegas para a gente agilizar a votação, que tem uma sessão de minha autoria hoje. Já tem vários convidados.
Esse
obrigado,
é o último, daí entraremos no segundo turno. Deputado, eu creio que no máximo 10 minutos nós estaremos concluindo a sessão de hoje, deputado.
Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, deputado Chico Vigilante.
Senhor presidente, eu peço a Vossa Excelência que seja incluído na pauta da quinta-feira, como primeiro ponto de pauta, o projeto de lei complementar número 1 de 2011, da minha autoria, precisa ser votado em segundo turno, que acaba com aquela proibição absurda de não poder colocar posto de gasolina nas imediações de supermercado.
Deputada, essa presidência tem total disposição de deferir, mas solicito Vossa Excelência já ia dialogando com os líderes, porque como foi uma matéria bastante polêmica, eu creio que ser bastante oportuna, inclusive, a propositura. Deputado Cláudio Abrantes, para proferir a emenda da COF no âmbito da CCJ ao projeto de lei 1710-2013.
Senhor presidente, é aparecer da Comissão de Constituição e Justiça acerca da emenda número 1 da COF ao projeto de lei 1710 de 2013. A emenda ela foi aprovada na Comissão de Economia, Orçamento e Finanças e, por ocasião da votação da CCJ, ela não foi devidamente apreciada, mas quero salientar que, do nosso ponto de vista, nós incorporamos a emenda ao nosso parecer, portanto, declaramos que ela é admissível.
Em discussão, parecer da CCJ, a emenda aprovada na COF ao projeto de lei 1710-2013, de autoria do Poder Executivo. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. O projeto, a emenda, ou melhor, o parecer da emenda no âmbito da CCJ está aprovada com 17, senhoras e senhores deputados. Portanto, ratifico a votação em primeiro turno do projeto de lei 1710-2013, em primeiro turno, aprovado com 17 votos dos senhores e senhoras deputados. Tendo em vista esgotado a pauta em primeiro turno, vou declarar encerrada a presente sessão e abrir sessão extraordinária após esta, com a seguinte ordem do dia.